Havendo quórum suficiente, sou proteção de Deus, declaro aberta para a sessão e solicito ao nobre vereador Pedro Mariano que faça a leitura do texto bíblico.
Vede, este miserável clamou e o Senhor ouviu. De toda a angústia o livrou. O anjo do Senhor acampa em redor dos que o temem e o salva. Provai e verde como o Senhor é bom. Feliz o homem que se refugia junto dele. Referenciais o Senhor, vós, seus fiéis, porque nada falta àqueles que o temem. Os poderosos empobrecem e passa fome, mas ao que busca ao Senhor, nada lhes falta. Vinde, meus filhos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Salmo 33.
Obrigado, Pedro Mariano. Senhor secretário, para fazer a leitura da síntese da anterior, bem como projetos.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos, bom dia a todas. Leitura da síntese da ata da 15ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 14 dias do mês de março de 2018, às 9h30, reuniu-se a sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência da vereadora Thaís Souza, secretariado por mim, Leandro Ribeiro, professora Geli Sanches, pastor Elias Ferreira e Fernando Paiva. A hora determinada, a senhorita presidente Thaís Souza solicitou que fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum suficiente, declarou aberta a sessão. O pequeno expediente foi lido a síntese da ata da sessão anterior e a ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foram prejudicados os trabalhos por uma informação que chegou aqui ao plenário e o senhor primeiro secretário, vereador Leandro Ribeiro, declarou encerrada a sessão nos termos do artigo 174 do inciso 3º e convocou outra para o dia 19 de março em horário regimental. Leitura de projetos. Projeto de lei ordinária 22 de 2018, de autoria do vereador Hamilton Filho, que dá nova redação ao inciso 2º do artigo 3º, bem como o inciso 2º do artigo 7º, que dispõe sobre a Bolsa Cultura no município de Anápolis. Segundo projeto, projeto de decreto legislativo 23 de 2018, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a concessão da medalha Dulce de Faria, alusiva ao Dia Internacional da Mulher, e determina outras providências. Receba aqui em mãos também um ofício do gabinete da vereadora Thaís Souza, que justifica sua ausência na sessão ordinária de hoje, dia 19 de março, por motivos de saúde. Retorno a palavra ao presidente para a continuidade da sessão.
Obrigado, vereador Leandro Ribeiro. Antes de propriamente dar início à sessão, eu queria aqui pedir que todos os vereadores, todos os presentes, a gente pudesse fazer um minuto de silêncio em respeito e atenção ao falecimento da vereadora Vilma Rodrigues. Então peço que todos de pé façam seu minuto de silêncio. Muito obrigado a todos. Para a Câmara Municipal é hoje um motivo de muita tristeza, especialmente o passamento da vereadora Vilma. A vereadora Vilma foi uma pessoa que marcou sua trajetória aqui na Câmara, por uma atuação que não era uma atuação de um político, de uma pessoa que tinha uma causa política, a atuação de uma pessoa que tinha uma causa de vida. A vereadora Vilma tinha a questão dos idosos, a questão social, não como uma bandeira para ganhar votos, não como uma bandeira de atuação, mas uma bandeira, uma causa que motivava sua vida. Ela e o Vanderique, seu filho, realmente faziam o melhor que podiam em prol dos idosos, o melhor que podiam pela assistência social. E hoje, olha ali para o local onde geralmente ela sentava, ao lado da cadeira do vereador Luiz Lacerda, e é para mim um motivo de muita tristeza. De muita tristeza, de saudade, é uma saudade que não se acaba, que não se apaga. Recebi agora de manhã a visita da sua irmã no meu gabinete, e a gente conversava sobre ela, e é realmente a pessoa que deixará muitas saudades.
Senhor presidente.
E finalizando aqui, Pedro, é uma situação que, né, uma pessoa tão querida, que foi tão rápido, né, que no dia 27 de janeiro fez a cirurgia, e tão, as coisas desenrolaram de uma forma tão complicada, né, com a AVC, que levou à morte dela. Então eu quero aqui realmente externar a toda a família dela, a todos os amigos da vereadora Vilma, o nosso sentimento de pesar, nosso sentimento realmente de muita tristeza pelo passamento dela. É uma pessoa que deixará sua marca, deixará uma saudade, e que possamos cuidar do legado dela, os projetos dela que foram aprovados aqui na casa, os projetos dela que estão em tramitação, analisar de uma forma muito objetiva, muito séria, para que a gente possa realmente garantir o funcionamento. Houve já a manifestação do prefeito Roberto em dar o nome dela ao Centro Dia, que ela, né, a famosa Creche dos Idosos, que foi um projeto realizado por ela, que a prefeitura abraçou. Eu acho que é muito justo e muito importante essa questão. Então, eu quero aqui realmente poder externar, em nome da Câmara, em nome de todos os vereadores, esse sentimento de tristeza, tristeza profunda pelo falecimento da vereadora Vilma, e dizer que estamos muito consternados. Convidar toda a população para a missa de sétimo dia amanhã, a partir das 20 horas, na Matriz de Santana. Né, a Fábio Banderique pediu que fizesse esse convite, mandou a mensagem hoje de manhã. Então fica aqui esse convite, né, a todos os vereadores, a todos os servidores da Câmara e a todas as pessoas que eram amigos e gostavam da vereadora Vilma, para que possa participar amanhã, às 20 horas, da missa do sétimo dia dela.
A parte, senhor presidente.
Sim, vereador, por favor.
Senhor presidente, é lamentável, hoje a gente chega triste aqui nesse plenário. Parece que morreu uma pessoa tão íntima, parente da gente, foi o falecimento da dona Vilma, né, a vereadora, né? Eu sempre brincava com ela, aquele sorriso. Agora falta esse sorriso aqui na cama, né? E o que nós temos é lamentar, né, e rezar para Deus receber ela com o braço aberto. Presidente, outra parte que eu pedi a Vossa Excelência também é que nós também façamos um minuto de silêncio pelo biólogo, que sempre acompanhou a Câmara Municipal, a Prefeitura, tirando fotografia, aquela coisa do dia a dia, né? Um pioneiro na fotografia em Anápolis. Senhor presidente, eu pediria isso para Vossa Excelência, o senhor podia fazer isso também, um minuto de silêncio a ele, a pessoa dele.
Obrigado, Pedro Mariano. Tem o biólogo, um grande perca também, acho que foi ontem à noite, né, o falecimento dele. Então, eu bem peço, né, que a gente façamos um minuto de silêncio pela falecimento em respeito e memória do Biola. Boa lembrança, Pedro Mariano. Biola também foi uma pessoa que deixou sua marca, foi um grande servidor, uma pessoa que uma personalidade na nossa cidade. Dando sequência à sessão, solicito o vereador Lélio Varenga no pequeno expediente.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a toda a mesa diretiva. Bom dia aos nobres pares que se fazem presente aqui nesta casa no dia de hoje. Bom dia, imprensa, escrita, falada. Quero aqui saudar de forma especial a todo o público presente, também aos servidores dessa casa. Hoje, senhor presidente, primeira sessão que a gente tem aqui nesta casa, com a ausência de uma pessoa tão querida, que continuará perpetuando em nossos corações, a dona Vilma Rodrigues. O PSC, Partido Social Cristão, o qual eu e dona Vilma fomos eleitos, nós começamos uma caminhada para montar a nossa chapa, uma caminhada árdua para depois ser submetido à aprovação da população. E com a aprovação da população do nosso nome, do nome, meu nome e o nome da dona Vilma, nós começamos na semana seguinte já nos reunirmos lá na casa do doutor Vanderick, da dona Vilma, também o Leandro Ribeiro esteve conosco, a Thaís, do Japão, e fizemos um grupo de pessoas onde nós começamos a traçar projetos e planejar o que faríamos na vida pública. Como agiríamos para poder corresponder às expectativas da população. Esse grupo nós caminhamos com objetivos definidos. Primeiramente, jamais cair e entrar em corrupção é o que é desgraça do nosso país. Nós planejamos, ali naquele momento, e entregamos nas mãos de Deus nosso mandato. Nós nos fechamos em evitar mazelas, em evitar desdeixos, em querer fazer parte dessa política rasteira, suja, que nós vivemos no nosso país. Esse foi o primeiro objetivo nosso. E posso dizer que, graças a Deus, nesses um ano e dois meses de mandato, assim nós honramos a população napolina e continuaremos honrando. Falar de dona Vilma é falar da alegria. Eu quero lembrar dela, senhor presidente, com aquela mesma alegria, com o mesmo sorriso. Nosso gabinete era frente a frente. Quando ela chegava no anexo 2, lá na porta, a gente já sabia. A dona Vilma chegou. O sorriso, a gargalhada, já era autêntico dela. E ali a gente se manifestava, a nossa satisfação, a nossa alegria de estar servindo o povo napolino, a população napolina. Eu me lembro muito bem, a última visita que ela fez antes de viajar, meu gabinete, dois dias antes, marcou muito. Ela dizia: "E baixinho, ainda bem que eu não penso casar mais, porque se um dia eu casar, você entra dentro do buraco do tatu que eu te pego." É. E assim marcou muito, né? Foi o último encontro que nós tivemos basicamente aqui com o parlamentar. Então, o PSC perde muito. A política napolina perde muito. A sociedade napolina perde muito. Uma partida da dona Vilma. Mas tenho certeza que nós não estamos enfraquecidos. Ao contrário, nós estamos fortalecidos, porque eu creio que lá de cima, lá do céu, junto de Deus, ela estará intercedendo por esta casa aqui. Estará intercedendo pela população napolina. E de uma forma especial, por aqueles menos favorecidos. Aqueles que lutam em prol de um pão, que lutam às vezes por pequenas coisas, aqueles excluídos, aqueles sem voz. Com certeza, dona Vilma será a voz desses pequeninos. Então é com o coração triste, mas cheio de esperança. Cheio de esperança que nós possamos cumprir com o nosso mandato. Honra, determinação, sempre em favor da dona Vilma. Sempre em favor da nossa população, sempre em favor, especialmente, dos menos favorecidos. Que Deus, na sua infinita misericórdia, possa consolar o Dr. Manuel Vanderique, toda a sua família, suas irmãs, seus sobrinhos. Eu tenho certeza que ele estará, seu presidente, olhando por cada um de nós, pela nossa cidade, intercedendo junto a Deus, Pai. Muito obrigado. Devolvo a palavra, seu presidente.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Realmente uma perca irreparável para nós e para a cidade de Anápolis. Agora com a palavra, vereador Pastor Elias.
Bom dia, senhor presidente, em exercício, nosso amigo Leandro. Bom dia a toda a mesa diretora, bom dia à imprensa presente, bom dia a toda a comunidade anapolina que nos ouve através da Rádio Manchester, Rádio Imprensa, Rádio São Francisco e outros meios de comunicações. Hoje é o primeiro dia, primeira sessão que nós estamos aqui reunidos, né? Na falta da nossa querida Vilma Rodrigues. Eu quero aqui, senhor presidente, o que me traz hoje aqui à tribuna desta casa é a respeito de vários pedidos que nós temos, os moradores da região leste de Anápolis. Região essa da qual também eu faço parte há por 29 anos. Nós temos um pedido do deputado Carlos Antônio, que também é meu amigo, e pedido também meu, que eu já fiz ao governador, e agora estamos reforçando, está chegando aqui na nossa Casa de Lei, na Câmara Municipal, uma moção de apelo que eu estou fazendo para o então doutor José Hélito, para a secretária de Educação Estadual, Raquel Teixeira, e também um pedido, uma moção de apelo ao coronel Anésio, que é o comandante-geral dos ensinos, Colégio Militar do Estado de Goiás, e ao deputado Carlos Antônio. Porque em uma audiência do deputado Carlos Antônio com o governador Marconi Perillo, foi assinado e ele autorizando a criação do quarto colégio militar na nossa cidade, no nosso município. E há muito tempo a região leste luta por um colégio, Maurão, ali na região leste. E nós estamos fazendo essa moção de apelo, encaminhando algo ao nosso querido doutor Zé Hélito, a secretária de Educação Estadual, Raquel Teixeira, e também ao coronel Anésio, que é o comandante-geral, e ao próprio deputado Carlos Antônio, que é o deputado aqui por Anápolis, para que nos atenda no sentido de ser instalado o quarto colégio militar lá no Onofre Quinã. Todos conhecem o colégio, tem uma estrutura espetacular e que vai atender mais de 80 mil habitantes da região leste. Eu sei que vários locais pedem e querem ter o colégio militar, presidente Leandro. Mas agora chegou a hora de nós lutarmos para que a região leste também tenha essa unidade, a quarta unidade do Colégio Militar, ali no bairro de Lourdes. Por que não? E eu sei que haverá um estudo técnico, haverá uma audiência pública, mas é um pedido que nós estamos fazendo aqui através da Câmara Municipal e essa moção de apelo, Dominguinho. Eu creio que vocês estarão assinando comigo para nós pedir que atenda o nosso pedido e que seja feita essa quarta unidade do Colégio Militar no Onofre Quinã. No Onofre Quinã. A população tanto pede. Hoje nós temos a primeira unidade que já é ali na Alexandrina, Colégio César Toledo, onde o comandante é o Coronel Edmilson. Nós temos a segunda unidade, que é o Gabriel Isso, na Vila Góes, e já atende muito bem a região também lá. Temos o terceiro, que foi criado aqui na Santa Isabel, Arlindo Costa. E agora a quarta unidade vindo para Nápoles, que seja instalado ali no Colégio Onofre Quinã, no bairro de Lourdes. E isso estará atendendo a população da região leste. É um pedido que a população faz. É um trabalho meu como vereador nesta casa, que nós estamos pedindo para que seja implantada esta unidade do 4º CPMG na cidade de Anápolis, que seja feito no Colégio Onofre Quinã, no bairro de Lourdes, ali na rua 18, com a Patriarca, que tem possibilidade sim de receber a quarta unidade do CPMG na nossa cidade. Então vai passar por aqui a moção de apelo que eu estou fazendo ao governador, ao doutor Zé Hélito, ao secretário de Educação, Raquel Teixeira, ao coronel Anésio e também ao próprio deputado Carlos Antônio. E eu sei que o deputado estará nos ajudando, como ele tem um empenho. E a luta de fazer também é a nossa luta para que sejamos atendidos e que tenhamos ali na região leste a quarta unidade do Colégio Militar no Colégio Onofre Quinã. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, pastor Elias. Declara cerrado o espaço pequeno expediente e aberto o grande expediente. Vereador João da Luz, inscrito em primeiro lugar. Pode falar, João, logo em seguida eu falo.
Obrigado, presidente. Obrigado pela oportunidade. Cumprimentar toda a mesa diretora, na pessoa do nosso presidente Hamilton Filho. Cumprimentar também todos os vereadores aqui presentes. Cumprimentar todos os presentes no plenário, na pessoa do presidente da Associação dos Construtores, senhor Veguimar. É uma honra estar recebendo-nos aqui, dizer que conheço a luta de vocês, parabenizar, viu, Longmar, pela postura de vocês de se manifestarem em uma coisa que vocês não concordam, de estarem aqui presentes na Câmara, como diz o nosso decano aqui, o vereador Maurão, a caixa de ressonância da cidade de Anápolis. Todas as reivindicações que chegam nessa casa aqui sempre serão respeitadas e nós respeitamos a manifestação e os desejos de vocês. Eu queria só dizer que há 15 dias atrás nós aprovamos aqui uma moção de aplauso ao nosso ministro da cidade, Alexandre Baldi, justamente dando resposta a uma luta de vocês, a causa de vocês, que era justamente a mudança na interpretação da portaria 570 do Ministério das Cidades. O ministro Alexandre Baldi, através de uma reivindicação do Longmar, através de uma reivindicação nossa aqui, nós levamos essa reivindicação para o ministro, na época ele era deputado ainda, e não foi, nós não fomos atendidos naquela ocasião, porque o outro ministro não nos atendeu, o Bruno. Mas o ministro entendeu a reivindicação, e assim que ele assumiu o ministério, a pasta, ele foi à Caixa Econômica, pediu uma nova interpretação para a portaria 570, e a Caixa Econômica emitiu um comunicado externo, dando uma nova interpretação para essa portaria, dando condições de trabalho para vocês. Hoje vocês podem comprar o seu lote. A construção fica por responsabilidade de uma construtora com Sinap. E vocês podem vender. Então isso foi uma luta do nosso presidente Longmar, uma luta nossa. Eu também participei dessa luta. E o Alexandre Baldi merece aplausos porque ele nos atendeu. A gente precisava de fazer o quê? Dar um fôlego para vocês, construtores, porque nós vimos quem foi os mais prejudicados. Os trabalhadores dessa cadeia, dessa rede de trabalho aí que realmente ficou estagnado esse ano de 2017, 2018, ficou na expectativa até vislumbrar uma nova perspectiva agora de trabalho. Então eu vejo com bons olhos, por isso nós aprovamos a moção de aplausos, nós vamos entregar ela aqui para o ministro Alexandre Baldi. Eu gostaria de estar convidando vocês para essa entrega, viu? E eu queria fazer também fazer um pronunciamento no sentido de dizer que a luta de vocês hoje é uma luta plausível. Essa luta é uma luta que já foi tema de discussão aqui há uns 20 dias atrás. O vereador Jean Carlos levantou essa questão aqui, que foi justamente essa questão da roçagem dos lotes. Estavam roçando os lotes demasiadamente. E eu quero dizer que eu estarei assinando o documento, viu, presidente? Eu tenho certeza que essa Câmara vai elaborar um documento para encaminhar para o nosso prefeito. O prefeito Roberto Naves com certeza vai dar atenção para esse documento que vai ser encaminhado, que é essa reivindicação de vocês, que é justamente ajustar esse código tributário aí com relação aos valores que está sendo cobrado, proporcional aos metros quadrados da roçagem. E hoje está sendo demasiadamente cobrado 90 centavos, né? A reivindicação é que passe para 40 centavos, né? E também uma reivindicação é de que a responsabilidade do construtor, quando ele compra, ele pega a certidão negativa, aí ele não verifica nada constando de débito. Então a reivindicação é que esse débito fique para o dono anterior. Porque o cara está assumindo um lote agora, ele puxa a certidão negativa e não consta nada. De repente vem...
João, uma parte, por favor.
Jean Carlos, uma parte.
Obrigado, vereador João da Luz. Cumprimentar a todos aqui. Certamente um dia aí triste para essa casa. Mas sigamos em frente, o trabalho continua. Mas eu quero apenas fazer uma ponderação, João, em relação a essa questão das roçagens. Exatamente no dia 5/2, nós subimos aquela tribuna para apontar, vereador João da Luz, conforme Vossa Excelência falou, uma série de fatores que nós caracterizamos irregular no procedimento da limpeza e roçagem. Não é propriamente diminuir o valor. A verdade é que estão cobrando toda unidade como se fizesse roçagem 100%. E não é assim. É muita coincidência que todos os lotes tenham sido roçados 100%. Tem que ser cobrado exatamente o que se faz. E não apenas ficar indo também em todos os lotes, repetindo a mesma unidade. Então essa foi a grande questão que nós levantamos. E que infelizmente sofremos retaliações por isso. Então espere agora realmente. Aqui, um dos poucos que levantou a voz comigo naquele dia foi o vereador Mauro. Eu cumprimentei depois particularmente. Mas eu quero cumprimentar o senhor e os demais que agora também estão encabeçando essa questão. Porque num primeiro momento nós sofremos retaliações. E eu não defendo aqui particularidade nenhuma. Eu defendo a cobrança correta e justa. Porque conseguem ir 7 vezes no mesmo lote, no Monte Sinai, no Santos Dumont, no Primavera, passa nos terrenos planos, mas nós temos 40 e poucas mil unidades vazias. Então é um equívoco de procedimento. E nós até cumprimentamos posteriormente a mudança de gestão da Secretaria do Meio Ambiente e esperamos que essa postura seja também modificada. Que a lei é boa, tem que se zelar, tem que ter responsabilidade realmente sobre a sua propriedade. Mas a forma como estava aplicando está distorcida. E é essa a questão que nós levantamos. Não foi nada pessoal contra secretário, contra prefeito, contra gestão. Eu sou do governo, eu sou do PTB, mas eu sou, sobretudo, responsável com a cidade e com a população. Então, quando nós apontamos isso aqui, poucos tiveram aí do nosso lado. O vereador Mauro foi um, tem que ser justo. Mas eu fico feliz que agora parece que as coisas vão fluir melhor. Parece que verdadeiramente todos encamparam essa questão. Eu não sabia que os senhores estariam aqui hoje sobre essa questão, mas fico feliz que a mobilização, realmente, que essa questão tomou uma proporção maior, que o movimento se iniciou. Porque nós queremos que a prefeitura realmente dê condições e garante saúde pública com a limpeza dos terrenos. Mas nós queremos, sobretudo, que tenha responsabilidade e limpe primeiro as áreas públicas, dê o exemplo, como se passou a fazer, para depois repetir 2, 3, 4, 5 vezes um lote que vale 30 mil, tem que cobrar hoje de 4 mil de roçagem. Que paga 100 reais de IPTU, está pagando 2 mil de roçagem.
Que deu uma parte,
vereador. Devolvo a palavra, obrigado.
Que deu uma parte, vereador Jean. Obrigado pela contribuição. É só para encerrar, por exemplo, a proporção do serviço executado também. Isso é uma reivindicação da Associação dos Construtores. Então, eu quero dizer que essa forma de organização e manifestação pacífica de vocês está de parabéns, viu, presidente? É possível, sim, que elaboramos um documento e encaminhamos para o prefeito. Com certeza o prefeito vai estar nos ouvindo aí para atender vocês essas reivindicações. Eu gostaria só de deixar registrado um tributo à vereadora Vilma. Parabéns ao nosso presidente, que lembrou de fazer esse um minuto de silêncio para a nossa vereadora. Vereador Hamilton Batista está de parabéns, porque a vereadora Vilma, nós convivemos com ela aqui e nós conhecemos a pessoa que ela era. E realmente ela encantou, ela me encantou. Ela foi uma grande parceira, uma lutadora. Ela lutava por causas e por bandeiras relevantes na cidade de Anápolis. E com certeza, algum de nós aqui vamos estar encabeçando essa luta dela, continuar, dar continuidade a essa luta dela. Eu quero dizer que aos familiares eu deixo os meus pesos, os meus sentimentos. Deus possa estar consolando o coração, porque eu entendo o tamanho da perca que nós todos tivemos. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Passa a condução de sessão, o vereador Leandro Ribeiro, que sou o próximo orador do Grande Expediente. Bom dia, vereador Leandro, presidente em exercício. Bom dia a todos os vereadores, bom dia imprensa que acompanha essa sessão. Bom dia especial a todos os ouvintes da Rádio Manchester, que está acompanhando a sessão por meio da rádio, TV Câmara, canal 10 da NET. Meus cumprimentos aqui à Associação dos Construtores de Anápolis, na pessoa do Longmar José de Souza, do presidente da associação. Eu quero aqui, primeiro, agradecer a presença de todos vocês que estão aqui na Câmara nessa manhã. E fazer algumas ponderações sobre esse assunto, que é um assunto que realmente interessa a toda a cidade de Anápolis, interessa aos construtores, interessa muito à Câmara também. Essa questão da discussão sobre a roçagem dos lotes, inicialmente temos que ponderar que é uma discussão que ela é importante, ela é presente, já que só quem convive com um lote cheio de mata ao lado de sua casa sabe o constrangimento que isso causa. Constrangimento no tocante a problemas relacionados à dengue, problemas relacionados a insetos, a bichos, enfim, a sujeira, a poluição visual que isso causa. Então, eu acho que é pacífico entre todos os vereadores, toda a população, todo mundo, que é importante que cada pessoa que possua um lote possa cuidar do seu lote, possa estar fazendo a manutenção, fazendo o muro, fazendo a roçagem, fazendo a manutenção que é devida nesse lote, evitando assim que cause prejuízos aos vizinhos, prejuízos à população, que cause eventos relacionados à dengue. Temos em Anápolis, no último ano, 2017-2018, os resultados mais positivos dos últimos anos em relação aos índices de dengue. E certamente graças é possível em função da melhor manutenção que está havendo nos lotes.
e eu acho que isso contribuiu muito para a redução dos casos de dengue na cidade de Anápolis. Mas tem gerado alguns questionamentos a respeito de alguns eventos relacionados à roçagem. E eu quero aqui dizer que nós estamos acompanhando esse assunto de perto. Eu quero dizer a todos os construtores, toda a população em geral, que essa questão da roçagem, ela é sim necessária e não é uma responsabilidade objetiva da prefeitura, é uma responsabilidade de cada proprietário. E a prefeitura tem sim que, caso faça a roçagem, cobrar a respectiva taxa. Mas não é uma taxa que vai gerar, digamos assim, um lucro para a prefeitura. Essa taxa foi instituída, salvo engano, em 2012, se a minha memória estiver falhando. E em 2015, dezembro de 2015, houve um projeto do então prefeito João Gomes, passando a taxa, pedindo aumento da taxa, na época, salvo engano, era 89 centavos, para R$ 5,00. Esse foi o projeto que o prefeito João Gomes protocolou aqui na casa. Eu lembro a época que houve uma mobilização grande da prefeitura à época do prefeito João Gomes para aprovar esse projeto. Imagine vocês um lote que às vezes faz 3 roçagens no ano, que dá o valor de 200, 300 reais, 300 e poucos reais. Um lote de 300 metros dava 292, 280 reais em média. Se fosse aprovado esse projeto, passando para 5 reais, como foi o objetivo do ex-prefeito João Gomes. E a Câmara, naquela época, ficou do lado dos construtores, do lado da população, e não aprovou esse projeto. Esse projeto foi rejeitado aqui na casa, a gente fez uma emenda retirando essa solicitação do corpo do projeto, porque considerávamos, e consideramos ainda hoje, que era injusto. Não tem lógica você pagar, por exemplo, R$ 5,00 no metro quadrado da roçagem de um lote, pagando na roçagem de um lote de 300 metros quadrados, R$ 1.500. Isso é muito além do valor de mercado.
Uma parte.
Houve uma mobilização da Câmara, destaca aqui a atuação do vereador Leandro, que esteve muito envolvido nessa questão, o vereador Jackson Charles, que por vezes esteve com o prefeito, eu mesmo participei de reuniões com eles, o prefeito, o secretário do Meio Ambiente, discutindo como que vai se dar essa cobrança, discutindo como vai se fazer a partir de agora. Eu acho, e temos, na verdade, um fruto desse trabalho, uma autorização do prefeito Roberto, para que se possa entender qual é o valor real do serviço contratado, quanto que a prefeitura paga para a GC ambiental? Essa é uma discussão importante. Quanto que pode negociar, pode organizar, pode otimizar o serviço, fazer roçar mais lotes no mesmo dia para diminuir o valor do, já que às vezes é pago por hora, as máquinas, para que a gente possa reduzir esse valor. Já está autorizado pelo prefeito Roberto essa redução, se encaminha um projeto para a Câmara pedindo autorização para reduzir o valor. Porque isso é justiça tributária. E a Câmara esteve ao lado dessa causa lá em 2015 e vai estar agora de novo, discutindo qual é o valor justo, qual o valor que tem que ser cobrado, e fazendo aqui, na verdade, um apelo para que cada proprietário de lote possa cuidar do seu. A feitura, na verdade, não quer roçar o lote, não quer essa receita. Ela quer, na verdade, é ter uma cidade bonita, uma cidade limpa, que vá realmente evitar danos aos vizinhos desses lotes. Uma outra situação que eu quero destacar aqui, alguns problemas, por exemplo, que até o presidente Longmar me apresentou aqui agora, sobre a pessoa que compra um lote e depois surge o lançamento de uma taxa de roçagem, ou um lançamento retroativo dessa taxa de roçagem. Esse problema se deu por um único motivo. Porque lá em 2016, a feitura fez a roçagem e não lançou a roçagem. Teve o controle de qual lote, olha, roçou o lote tal, o bairro tal, tem lá o controle de onde foi feita a roçagem, e optou o prefeito João Gomes em não lançar. E não lançou por quê? Por causa da eleição. A gente, na verdade, se lá em 2016, já que ela fez o controle, fez a roçagem, fez o registro e não quis lançar, tivesse lançado em 2016, certamente os proprietários dos lotes, assim como estão fazendo hoje, estariam cuidando dos seus lotes. Na verdade, o problema iniciou. Só o tempo está curto, Mauro. O problema iniciou aí. Então, na verdade, agora nós temos que
E o prefeito Roberto foi obrigado a lançar, não por uma sacanagem, por uma maldade, ou simplesmente para arrecadar. Foi que houve uma consulta ao Ministério Público, e o Ministério Público disse, olha, se tem um registro, tem que ser lançado, porque senão você está incorrendo em improbidade administrativa. Esse assunto, senhoras e senhores, vai ser um assunto que nós iremos acompanhar, nós iremos, com o projeto que vai ser enviado a essa casa, diminuindo o valor da roçagem, nós iremos discutir com vocês a melhor forma de tratar quando a pessoa tem uma certidão negativa e depois aparece uma roçagem. No meu entender, eu acho que o melhor caminho seria, por exemplo, transferir esse débito para o antigo proprietário. E certamente seria mais justo e quem comprou tendo a certidão negativa ficaria isento desse pagamento. É claro que às vezes, em alguns casos, há algum tipo de erro, pode haver. E na verdade tem certeza que não é a intenção da prefeitura, do secretário do meio ambiente, dessa casa, em poder compactuar com esses erros. Tendo os erros, vamos apresentar a secretaria. Tá, alguém chegou aqui e disse, olha, tem um lote que eventualmente estava murado, tinha casa. Se isso ocorreu, pode ter havido alguma falha. Mas não vamos aqui apontar, digamos assim, crucificar todo o serviço. Vamos poder corrigir esses erros, vamos apresentar essas situações. Mas é minoria. A grande parte das roçagens são realmente feitas. Então, temos que acompanhar, melhorar o sistema de verificação. Mas é um assunto que essa casa está do lado dessa população, está do lado da cidade de Anápolis. Nós iremos acompanhar essa questão, iremos, assim que o projeto chegar, chamar vocês, chamar os construtores, chamar a população em geral, para que possa, de fato, discutirmos conosco essa questão e vamos chegar num valor que seja justo, vamos buscar corrigir essas injustiças e vamos, certamente, organizar essa situação. Então, quero aqui reafirmar o compromisso da Câmara Municipal, o meu compromisso com vocês, reafirmar o compromisso com a população, discutir essa questão. Agradeço aqui a presença de todos, recebemos aqui um documento da associação que trata dessa situação, que fala do anseio. A própria associação não é contra cobrar a roçagem. Aqui fala, pede e discute a questão do valor. Então, iremos nessa discussão de uma forma séria, de forma objetiva. Outras situações, contem conosco. Mas reafirmo, o problema foi iniciado lá quando não foi lançado. Se ganha hoje, muitas pessoas estão cuidando dos seus lotes. Está mudando a cultura. Isso é importante. Se tivesse começado isso lá, ao invés de simplesmente lançar, hoje teríamos uma situação muito mais favorável em relação à roçagem dos lotes.
Obrigado, vereador Hamilton Filho, presidente desta Casa de Leis. Agora, dando sequência ao grande expediente, convido o vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente, vereador Hamilton Filho, senhoras e senhores vereadoras e vereadoras presentes na sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, aos nossos telespectadores que nos assistem através do UniTV Canal 10, aos internautas que nos acompanham via web, cumprimentar aqui diretoria legislativa e diretoria de comunicações pelo excelente trabalho no andamento das sessões, cumprimentar todas as pessoas presentes em nosso auditório, de forma especial aos pequenos construtores representados aqui pela associação e dirigida pelo nosso amigo Longman. Eu, presidente Leandro Ribeiro, antes de iniciar minha fala, eu gostaria de uma manifestação dos pequenos construtores. Primeiramente, de uma pergunta que eu irei desfazer. Existe algum construtor que já está no ramo da construção há mais de 5 anos? Levante a mão, por favor. Ou seja, a grande maioria. A grande maioria. Muito obrigado. Eu fiz essa pergunta porque ela é muito pertinente nessa hora. A valorização, o reconhecimento, o respeito para com essa classe, ela iniciou por volta do ano 2015, quando eu fui procurado por alguns membros dessa associação, que ainda não era associação, indicada pelo ex-vereador, companheiro e amigo, que também é companheiro de vocês, a Cef Nabem, que nos procuraram pela agonia que vocês estavam passando em referência às mudanças do plano diretor e que atingia efetivamente o negócio de vocês, que era a não permissão do desdobro e desmembramento de lotes de 300 em 2 de 150. Todos vocês sabem desse episódio. Nós travamos uma luta aqui, vereador Mauro, o senhor é testemunha disso? Fomos, inclusive, taxados pelas pessoas que elaboraram o plano diretor, mas nós entramos na briga, conseguimos vencer, e nós vencemos a briga juntos. E vocês continuam fazendo o mesmo trabalho que fazia antes dessa ameaça. Ou seja, o desdobro e o desmembramento continua. Uma vitória por ocasião da mudança do plano diretor. Aqui eu cumprimento todos vocês. Posteriormente, eu fui procurado por alguns membros falando da sua insatisfação e também da forma com que eles estavam sendo recebidos nos cartórios de registro de imóveis, sendo inclusive marginalizados em alguns pontos. Nós compramos a briga de vocês, fizemos audiências públicas, fomos junto ao fórum da cidade e conseguimos mudar a história. Hoje, vocês são recebidos dentro dos cartórios e o espaço do cartório passou a ser um espaço de reunião de vocês, dada a mudança da relação daquela época para agora. Mais uma vitória nós tivemos. Juntos, como é o slogan da ACAM, juntos somos mais fortes. Também nessa mesma linha, havia uma reclamação imensa por parte de vocês, dos cartórios, porque os cartórios fechavam ao meio-dia e geralmente era o horário que tinham para fazer a negociação. Nós entramos com a representação na Corregedoria do Estado e conseguimos mudar a história, e não só os cartórios de Anápolis, mas os cartórios de todo o Estado de Goiás passou a funcionar também no horário do almoço, com uma ação nossa aqui dessa Casa de Leis, a pedido dos senhores. Foi mais uma outra grande vitória. O resultado está aí. Os cartórios funcionando ao meio-dia e dando um atendimento mais humanizado e respeitoso para com os senhores. Também fui procurado pela associação, já era associação, dizendo da dificuldade lá na habitação, porque a habitação fechava no horário do almoço e não tinha ninguém para atender vocês. Conversei com o prefeito Roberto Naves e imediatamente o prefeito Roberto Naves me autorizou a indicar uma pessoa para trabalhar exatamente nesse horário para que vocês pudessem ter esse atendimento também no horário do almoço, e lá está funcionando também no horário do almoço, de forma a reconhecer o valor de cada um de vocês. Mais uma grande vitória da associação em parceria com a Câmara Municipal. Fui procurado posteriormente pela associação, falando da burocracia. A primeira vez foi em 2015, quando o presidente trouxe uma demanda para mim e disse: precisamos ir no prefeito, nós estamos com problema de certidão, nós estamos com problema de uso de solo, nós estamos com problema de demora nos projetos. E nós procuramos o prefeito da época, naquela época não tivemos o sucesso que nós gostaríamos de ter. Foi inclusive final de governo, as forças estavam voltadas para as eleições e não tivemos êxito, até talvez pelo tempo que não foi um tempo correto. Prefeito Roberto Naves ganhou as eleições e foi procurado novamente pela associação. Vereador, chegou a hora de nós brigarmos por aquelas demandas. Marquei uma reunião com o prefeito Roberto Naves e aí eu quero fazer a ressalva que eu disse, que há vários anos, 10, 15 anos, que esta associação ainda não havia sido reconhecida como uma associação e como profissionais merecedores de toda a honra e toda a glória, e não eram recebidos por prefeitos. Era essa a reclamação que vocês me passaram. Foi essa a demanda que vocês me passaram. Prefeito Roberto Naves, no início do seu mandato,
fez uma reunião com todos os membros da associação, pegou todas as demandas apresentadas, dentre elas, a demora do uso de solo, a demora da solução dos projetos, enfim, várias outras demandas. E prometeu aos senhores que ações seriam feitas para que isso resolvesse. Hoje, vocês tiram o uso de solo no próprio computador da sua casa, vocês pegam a CND no próprio computador da sua casa, vocês foram recebidos pelo prefeito Roberto Naves as duas vezes que vocês solicitaram, de forma a deixar claro para os senhores, se tem uma coisa que a Associação de Construtores de Anápolis não pode reclamar, é da deferência, do respeito e da consideração que o prefeito tem tido com os senhores desde o seu início de mandato. Eu vi algumas falas de alguns vereadores, mas eu quero antecipá-los para aqueles que não estão informados, e para os senhores, que muitos dos senhores já sabem, porque essa demanda que vocês estão trazendo aqui hoje, eu estou tratando dela há 40 dias com o presidente da associação da ACAM. E fiz um compromisso com ele, que todas as demandas seriam alcançadas. E uma delas foi o encaminhamento de uma lei para essa casa, para a redução de 40% para 10% da multa existente na lei de 2010, que o lote onde a prefeitura não pode adentrar, cobra-se uma multa de 40% sobre o valor do imposto, e nós reduzimos essa casa de leis, a mando do prefeito Alberto Naves, uma lei que veio para cá, para 10%. Foi a primeira mudança importante para resolver esse impasse. Está sendo agora, e falei para o presidente da associação, e informei os senhores, que a prefeitura e o prefeito está sensível, que realmente reconhece que esses valores cobrados de 0,95 centavos por metro quadrado é um valor acima daquilo que condiz o mercado, e esse não é o objetivo. O objetivo não é cobrar, não é arrecadar, é fazer com que a cidade, conforme o vereador Hamilton mencionou, fique limpa, fique saudável e evite, inclusive, a questão da proliferação do mosquito da dengue. Nesse momento, está reunido, vereador presidente Long, os secretários envolvidos, conforme eu já prometi para o senhor. E esta semana será encaminhado para esta casa a lei que reduz o valor de 95 centavos para um valor equivalente aproximadamente a 50% a menos do valor cobrado por metro quadrado. Uma demanda levada pelos senhores para o prefeito Roberto Naves, através da minha pessoa. Mais uma grande vitória que vocês obtiveram. Passou-se essa questão com todo reconhecimento. Eu tenho, inclusive, na condição de defensor dos senhores, que é a cobrança feita tardiamente após a emissão de uma CND. Concordo com os senhores. O prefeito está sensível a isso. E já está tomando as providências. Várias alternativas estão sendo feitas. A primeira delas é o que eu já orientei os senhores, é fazer o recurso. Mas não vai parar por aí. O prefeito está sensível, os vereadores que têm acompanhado a questão estão sensíveis, e nós reverteremos essa situação para os senhores da maneira onde que a lei permita. O prefeito não pode fazer nada em que destoa da lei, mas o prefeito está sensível. Eu comprometo-me com vocês de continuar defendendo os interesses de vocês. Sou contra também essa cobrança de forma tardia. Acho que está equivocada. O secretário já tem essa ciência, o prefeito tem essa ciência, e a equipe está reunida para resolver essa questão, e eu me comprometo de dar uma solução disso para os senhores, até que se resolva 100% essa demanda. Por fim, vou terminar, presidente, já ultrapassei o tempo, dizer aos senhores, podem contar incondicionalmente com o vereador Jackson Charles, na defesa dos interesses dos senhores, de forma a também reconhecer que o prefeito Roberto Naves, desde o início da sua gestão, tem dado um atendimento e um respeito que vocês merecem e que não tiveram até hoje. Muito obrigado e boa palavra.
Obrigado, Jackson Charles. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Domingos Paula.
Obrigado, senhor presidente. começo aqui cumprimentando as pessoas que nos acompanham pelo Face, pela TV, pelas rádios. Esse debate hoje aqui na Câmara é um debate interessante, um debate que realmente interessa toda a população anapolina. Interessa a todos os lados, vereador Mauro. Principalmente ao lado de quem mora ao lado do lote baldio. E esse debate ele é tão engraçado que aqui tem uma amiga nossa que é vereadora aqui, que é a vereadora Geli. Eu lembro, vereadora, a senhora, quando entrou na Câmara em 2012, a senhora montou um escritório ali no bairro de Lourdes. E esse escritório que a senhora montou ali no bairro de Lourdes é bem ao lado de 4 lotes baldio. E esses 4 lotes baldio, a população ela ia muito, tanto faz, no escritório da senhora, como no meu escritório também, apesar que estava sem mandato, mas ia sempre no nosso escritório, solicitando que a prefeitura fizesse a roçagem ali desse lote baldio. E a prefeitura sempre fez essa roçagem do lote baldio lá, muitas vezes através do pedido de Vossa Excelência. Não vou citar o nome do proprietário, por uma questão até de ética, uma pessoa que tem recurso, uma pessoa pública, que poderia muito bem, ele, pagar um cidadão comum, vereador Mauro, para poder capinar aquele lote baldio dele. Hoje um lote baldio, uma pessoa para capinar, é uma média de R$100, a pessoa capina um lote de 300 metros. Ele capina e junta o mato ali e coloca fogo, e esse lote ele vai passar uma média de 5, 6 meses sem precisar limpar de novo. Agora, com a atual roçagem, essa roçagem ela é feita a média de 3 vezes ao ano. 3 vezes ao ano. Mas o que que ocorre? A prefeitura não queria fazer roçagem nem uma vez ao ano, não. A administração do prefeito Roberto, eu acho que até a administração anterior, ela não queria fazer nenhuma roçagem de lote baldio na cidade de Anápolis. Bastasse o proprietário ele mesmo pagar uma pessoa para poder capinar o seu lote. E por incrível que pareça, essa área, que é uma área imensa lá, que era de frente ao escritório de Vossa Excelência, que hoje a senhora já não tem mais escritório, o mato lá ele cobre, ele está cobrindo pessoas. E ali a pessoa, se tiver um animal morto, joga lá. Se tiver um entulho, a pessoa joga lá. E essa pessoa nunca atentou por fazer um muro ou fazer uma calçada e deixando várias e várias pessoas que moram ali em volta
uma parte, vereador.
Sofrendo por causa dele, que tem condição financeira e não faz. Nós sabemos aqui que muitos não têm condições de financeira, às vezes, de murar e fazer a calçada. Mas tem condição, às vezes, de ir lá e capinar o seu imóvel. Uma parte, vereador.
Só para colaborar com a Vossa Excelência, eu sempre achei essa taxa abusiva, que é tanto imposto que a gente paga aqui, é ITU, é IPTU. Agora, o que não dá para entender, distorções são demais, vereador. Isso aconteceu comigo. Pessoas que têm lote imurado, e está indo essa taxa para eles aí. E a prefeitura não roçou coisa nenhuma nesse lote. E vai com enxurrada de processo aí no rápido, em cima da Secretaria do Meio Ambiente. Isso que não dá para entender. Só isso. Obrigado.
Obrigado, vereador Mauro. Eu quero dizer para o senhor que nós também somos contra esse detalhe aí de equívocos. Prova maior disso, eu já fui procurado aqui no meu gabinete por várias pessoas que aconteceu isso aí. O que que eu faço? Eu peço para que essas pessoas possam tirar foto do lote aonde foi limpado e fazer o procedimento no rápido para que essas pessoas possam retirar do nome dele, o tributo está sendo cobrado. E isso está sendo feito, vereador Leandro.
Uma parte, vereador.
Uma parte.
Obrigado, novo vereador Domingos Paulo. Na verdade, se eu colaborar com a fala do senhor, de Vossa Excelência também, mesmo argumento que o novo vereador Mauro utilizou, também tive algumas reclamações nesse sentido. E mais ainda, nobre vereador Domingos Paulo, creio que precisa Precisamos, na verdade, moralizar. O serviço é importante e é necessário fazer. A fala do senhor é muito importante, porque se o cidadão, o proprietário, fizesse esse trabalho, não haveria necessidade da prefeitura estar fazendo. Concordo plenamente com o senhor. Mas também estou com uns 2, 3 processos no meu gabinete ali, foram lançados 5 roçais, vereador. Primeiramente, eu creio que é abusiva essa quantidade. Em segundo lugar, nobre vereador Domingos Paulo, a gente precisa arrumar ferramentas para que possamos realmente fazer uma roçagem que corresponda à expectativa. O que tem acontecido hoje? A prefeitura, através da GC Ambiental, ela tem feito a roçagem, mas nos cantos não tem executado uma roçagem que realmente corresponda à expectativa e à necessidade de cada morador, fazendo com que o mato, dentro de 2 meses, 1 mês, esteja grande novamente. Então, que possamos aqui nessa casa exigir que essa roçagem seja feita com qualidade e realmente corresponda à expectativa. E também que seja olhado esses abusos, lançamento, até 3 vezes, até que eu concordo com o senhor. Mais que isso, eu acho que é inaceitável, diante de tantas circunstâncias, da dificuldade financeira que atravessa o nosso povo e a nossa população. Muito obrigado, a fala do senhor é pertinente, importante e agradeço pela parte.
Primeiro, vereador Leve, eu quero dizer para o senhor...
A parte, vereador.
Que a prefeitura, ela não quer cobrar nenhuma roçagem, não. Basta o proprietário limpar o lote. A prefeitura, ela não quer. Ela não quer limpar o lote de quem tem lote baldio, não. A prefeitura quer que quem tem o lote baldio mesmo possa fazer essa limpeza. Dá uma parte ao vereador Luiz Lacerda.
Obrigado, nobre colega vereador Domingo, pela parte. Vereador, em relação a essa questão dos lotes, acho que ninguém discute a necessidade de se limpar os lotes. É a obrigação é do dono mesmo, isso está muito claro. Mas a partir da hora que a prefeitura se dispõe a fazer esse serviço, aí ela está prestando um serviço que é pago, não é de graça. E o que eu vejo que está revoltando a população nesse caso, não é o fato de estar limpando o lote, é a falta de critério. A prefeitura tem que ter critérios bem definidos para poder fazer esse serviço. Por exemplo, tem lotes aí que já foram limpos pela prefeitura mais de 3, 4 vezes, enquanto outros não receberam sequer uma visita ainda, que tem mato, às vezes até maior, e não foram visitados nenhuma vez ainda pela prefeitura. Então, quais são os critérios? Quais são as prioridades para se limpar esses lotes? Outra questão... Aquele lote que a prefeitura vai lá, tira uma tonelada de entulho. Aí o cidadão que só tem lá o mato, o capim, vai pagar o mesmo tanto daquele que tem 1, 2 toneladas de entulho. Então acho que o que está faltando é definir os critérios e critérios transparentes para a população. Agora, em relação ao serviço, claro que ele tem que ser feito e é obrigação realmente do dono. Mas já que a prefeitura está fazendo, ela tem que traçar critérios uniformes para poder fazer esse serviço. Obrigado pela parte.
Obrigado, vereador. E foi muito importante o senhor tocar nesse assunto, porque esse projeto aqui, igual o vereador que me intercedeu aqui e falou, foi na administração do partido do senhor, 2015, que veio para essa Câmara. E o senhor estava como vereador nessa casa aqui e poderia até ter feito uma emenda para poder realmente expor essa necessidade que o senhor acabou de falar aí, né? 2015, quando o ex-prefeito João Gomes mandou o projeto para essa casa, segundo o vereador que me intercedeu aqui nessa casa, até citar o nome, vereador Hamilton Batista, o senhor estava aqui como vereador e poderia ter feito uma emenda na Comissão de Urbanismo e Transporte em relação a isso aí. Porque o senhor foi correto na colocação do senhor aí agora. Não pode cobrar o mesmo preço de quem tem apenas um capim para ser roçado, ou tem lá uma tonelada de entulho. O senhor foi correto. Eu acho que é um ponto que essa casa vai ter que rever, apesar que eu também acho que, muitos dos casos, em vez de fazer a roçagem, essa empresa que está fazendo esse trabalho, devia mandar capinar. Porque quando se capina, o mato demora um tempo a mais. Porque da forma que a empresa está trabalhando, e a roçagem não é 3 vezes no ano, não. É 4 vezes no ano. E se fosse feita a capina, às vezes 2 vezes no ano, seria o suficiente. Mas aí, eu como presidente da Comissão de Urbanismo e Transporte, o senhor faz parte, vamos olhar junto para a gente poder ajudar, não só a administração, ajudar a população da nossa cidade também. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos. Na sequência, convido a presidente da palavra, a vereadora Eliner Rosa.
Bom dia a todos. Primeiramente, eu cumprimento a meus colegas aqui em nome do presidente Hamilton Filho. Cumprimento a todos presentes aqui também, a imprensa, todos que nos acompanham também pela televisão, pela internet. Bom, inicialmente, eu quero expor aqui o meu pesar pela falta da dona Vilma. Vários já falaram, mas realmente, a risada dela, mesmo que enquanto a gente fala, né, ela faz falta. E essa falta eu acho que ela nunca vai ser suprida. Então, demonstro aqui e expresso o meu pesar à família também, que deve estar sofrendo muito mais que nós. Também declaro meu pesar em relação ao fotógrafo Viola. Ele era muito conhecido do meu pai, nem tanto meu, mas sei que para o município ele prestou serviços de grande valia. E aproveito o pesar citado pelo falecimento dele, e eu sei que ele era um paciente oncológico e... para dar início ao que me trouxe à tribuna hoje, que é a defesa do meu projeto que vai ser votado pelos senhores e senhora hoje, eu inicio falando sobre o Biola, demonstrando meu pesar sobre o falecimento dele. Bom, foi apresentado a esta casa há umas 2 semanas o meu projeto de lei que trata da garantia de prioridade em alguns exames de imagem para pacientes com suspeita de neoplasia maligna. Neoplasia maligna é câncer, é um termo mais científico para câncer, para quem está nos ouvindo e não conhece o termo. Bom, eu tive o cuidado de legislar colocando algumas exceções também. A nossa função legislativa aqui ela é de extrema importância, mas ela deve ser feita com muito zelo. Para que a gente possa fazer um projeto de lei que seja executível, ou seja, que tenha realmente a função dele depois realizada, a gente tem que pesquisar, tem que tentar compreender como funciona o sistema SUS, já que a gente fala de atendimento aqui SUS, e também a forma como as instituições que tratam do câncer, elas realizam esse serviço, e isso foi feito durante o ano passado inteiro. Tivemos inúmeras reuniões com a Santa Casa de Misericórdia, com o Hospital Oncológico, o Hospital Evangélico, com a Secretaria de Saúde, a nossa comissão de saúde aqui da Câmara também pôde acompanhar um pouco. E nessas reuniões, pensando e verificando também como prestadora de serviço, que sou, né, funcionária da saúde aqui também, a gente conseguiu verificar alguns dos problemas principais em relação ao tratamento de câncer dos nossos cidadãos anapolinos. E o que nós verificamos é que não é a questão do tratamento que demora. Existe uma lei federal e uma lei municipal, inclusive trazida pela dona Vilma, exigindo do Estado que o tratamento comece em, no máximo, 60 dias após o diagnóstico. Entretanto, verificando aqui na nossa cidade, o problema principal que nós temos encontrado, não é no tratamento. O início do tratamento, em média, demora 1 semana para começar. Em caso, demora 2 dias após o diagnóstico e solicitação do paciente pela UNACOM, do tratamento. Então, este não é o problema, início do tratamento, mas sim o diagnóstico. As pessoas procuram, às vezes, o postinho de saúde ou algum médico especialista, e é esse prazo da consulta até o diagnóstico, que ele é feito com consulta clínica, é feito com exames de imagem, principalmente, biópsias. Esse tempo do diagnóstico, ele demora muito, por vezes mais de 6 meses. E para câncer, 6 meses, para pessoas que têm qualquer neoplasia, esses 6 meses podem sim vir a ser o atestado de óbito dela. Então, percebendo essa dificuldade, nós trouxemos esse projeto, que ele dispõe sobre a garantia de prioridade de realização de exames necessários ao diagnóstico das neoplasias malignas, desde que haja suspeita médica específica. Estou colocando essa ressalva porque, infelizmente, existem pessoas que não entendem o sistema SUS e podem acabar sobrecarregando também essa questão, colocando simplesmente uma suspeita de neoplasia. Então, várias pessoas poderiam ter essa prioridade, pessoas que talvez não precisassem tanto dela. Então, para que o paciente tenha esse direito de prioridade sobre os exames de imagem, como mamografia, vou citar aqui os principais, mamografia, radiografia, tomografia, ressonância magnética, cintilografia óssea, que é um exame caríssimo e para alguns tipos de câncer ele é necessário até para a abertura da APAC, que é autorização de procedimento de alta complexidade, ou seja, para o início do tratamento. Então, para que as pessoas possam ter essa prioridade, elas precisam ter pelo menos um exame já apontando o diagnóstico de câncer. Então, houve algum exame, ou de sangue, ou já de imagem também, que aponta essa suspeita de neoplasia maligna, esse paciente virá a ter essa garantia de prioridade. É um projeto que eu entendo de extrema importância e um projeto que eu acho que foi bem elaborado, por mais que seja simples, porque ele não vai trazer aumento de custo ao nosso município. Então, é uma matéria que a gente pode legislar, a gente aqui na Câmara, e tenho certeza de que com a execução dele, várias pessoas terão seu diagnóstico aí realizado em tempo mais hábil, garantindo aí uma maior qualidade de vida a esse paciente e qualidade também e possibilidade maior também de cura. Quer uma parte?
Uma parte então, vereadora. Eu ia deixar para discutir, mas...
Sim, vereadora Geli.
Obrigada, vereadora Elina. Eu quero te parabenizar por esse projeto, Elina. Nós já reunimos algumas vezes, e sobretudo com a VAPEC, Associação de Voluntários em Apoio às Pessoas com Câncer, e esse projeto, sem dúvida nenhuma, anseio das pessoas que acompanham o sofrimento daqueles que estão aí com câncer. E a necessidade do exame o mais rápido possível é muito importante para o início do tratamento. E nós verificamos em uma pesquisa realizada que há um espaço muito grande do clínico do posto de saúde com o médico especialista e depois do médico especialista para o início do tratamento, exatamente devido a esses exames. Eu confessei à Vossa Senhoria que estava pesquisando em relação a essa lei, mas não tinha pessoa melhor para apresentá-la que a senhorita, porque tem conhecimento de causa e está uma lei muito bem elaborada. Inclusive, tive o prazer de participar da CCJ no dia que foi apresentada e fiz a defesa para a Vossa Senhoria, porque realmente é uma necessidade. Portanto, parabéns, com certeza as pessoas que sofrem e que estão aí morrendo por falta de exames para iniciar os tratamentos, sem dúvida nenhuma agradece e essa casa, por certo, se postará favoravelmente a esse projeto de Vossa Senhoria. Muito obrigada.
Eu que agradeço. Realmente, esse foi um tema tratado aí na nossa comissão, com o vereador Lélio também, e toda a nossa comissão, Américo, Japão, Antônio Roberto Gomide, né? Bom, então o meu projeto é esse. Eu gostaria de solicitar aqui, primeiramente, a Secretaria de Saúde, que tenha um pouco de zelo em relação ao que esse projeto, que eu acredito que vai ser aprovado por nós aqui hoje, para que ele realmente seja executado. Para que realmente o paciente que tenha aí a suspeita de neoplasia maligna possa ter uma prioridade nesses exames. Eu tenho certeza que isso vai melhorar muito a qualidade, como eu já disse, a qualidade de vida e de tratamento. E com certeza também possibilitar maior cura em relação à neoplasia. Uma parte, vereador Lélio.
Obrigado, nova vereadora Eline Rosa. Todos os procedimentos, todas as ferramentas que nós tivermos condições de disponibilizar para a comunidade, para a sociedade, nós precisamos lutar assim. Eu creio que quanto mais antes a luta nossa aqui sempre foi essa, e câncer não espera para amanhã, se trata hoje. Quanto mais podemos criar essas ferramentas para agilizarmos esse tratamento, é louvável. Estamos juntos nessa luta aí, eu creio que com certeza o Poder Executivo também estará conosco também, para que possamos dar condições salvar vidas, porque um dia significa uma vida, um dia perdido no tratamento, com certeza no diagnóstico, no tratamento, significa talvez nós perdermos uma vida. Parabéns, estamos juntos nessa. E devolvo a palavra à nobre vereadora.
Obrigada, vereador. Então, solicitei à secretaria que tenha um pouco de zelo e carinho por este projeto e antecipo aqui o meu pedido também de apoio dos nobres vereadores em relação a esse projeto. Estou à disposição de quaisquer de vocês para tirar alguma dúvida. E me coloco também à disposição aí da sociedade, tanto como empresária, como vereadora, representante de vocês que sou, para que a gente possa estar tentando aos poucos aí melhorar um pouco do nosso tratamento de saúde, no tratamento gerais em saúde no nosso município, que é a bandeira principal minha, foi a minha bandeira principal na campanha, é a minha bandeira de vida, seguindo aí inclusive os passos do meu pai Eli Rosa, de quem eu sou muito orgulhosa, né? Agradeço e devolvo a palavra.
Obrigado, vereadora Aline Rosa. Solicito o senhor secretário que faça leitura de dois projetos que foram protocolados essa manhã e não foram incluídos na pauta da sessão de hoje, para a leitura.
Obrigado, presidente. Leitura de projeto protocolados na manhã desta segunda-feira. Projeto de lei de autoria da mesa diretora que concede revisão geral anual na remuneração dos servidores públicos da Câmara Municipal de Anápolis e determina outras providências. Projeto de lei número 10 do Executivo, que dispõe sobre a revisão geral de remuneração de subsídios aos proventos dos servidores públicos municipais ativos e inativos e agentes políticos de Anápolis. Ambos projetos protocolados pela manhã de hoje.
Declaro encerrado o espaço do transpedente. Solicito ao vereador Pastor Elias, faça pressão de coro para a abertura da ordem do dia.
Pressão de coro. Antônio Roberto Gomide, vereador Jackson Charles, vereador Jean, vereador Desmar Japão, vereador Valdete, vereador Américo Ferreira, vereador Teles Júnior, vereador João da Luz, vereador Lizier Borges, vereador Lélia Alvarenga, vereador Domingos de Paula, vereador Luzimar, vereador Luiz Lacerda, vereador Pedro Mariano, vereadora Eliner Rosa, vereador Pastor Elias Ferreira, vereador Fernando Paiva, vereador Hamilton Filho, vereador Leandro Ribeiro, vereadora professora Gelim. Coro suficiente, senhor presidente.
Aumento coro suficiente, declaro aberto o espaço da ordem do dia. Passo a palavra ao secretário para a leitura dos projetos e constantes da pauta.
Presidente, pela ordem, pelo PSB, anota, por favor.
Logo após a leitura dos projetos, consideremos pela ordem, vereador Chagas.
Projetos em segunda votação. Projeto de lei ordinária 148 de 2017, de autoria do vereador Domingos Paula, que institui no âmbito do município de Anápolis o dia da capoeira a ser comemorado no dia 3 de agosto e dá outras providências.
O projeto está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. O projeto está aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretário.
Projeto de lei ordinária 7 de 2018, de autoria do vereador Hamilton Filho, que dispõe sobre o serviço voluntário no município de Anápolis e dá outras providências.
O projeto está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. O projeto está aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretário.
Projeto de lei ordinária 9 de 2018, de autoria da vereadora professora Geli Sanches, que institui o Ano Cultural Laurentina Murici de Medeiros, Dona Loló, em homenagem ao centenário da poetisa e escritora no âmbito do município de Anápolis e da outras providências.
O projeto está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. O projeto está aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretário.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária 5 de 2018, de autoria da vereadora Eliner Rosa, que dispõe sobre a garantia de prioridade de realização de exames necessários ao diagnóstico das neoplasias malignas, desde que haja suspeita médica especificada. O projeto tem o parecer favorável da CCJ, Comissão de Saúde e Finanças.
O projeto está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Américo.
Quero parabenizar a vereadora Eliner pelo projeto. Assim, eu tive a oportunidade de ser o relator na CCJ, e é um projeto de extrema importância, porque ele vem atender aí a grande demanda que tem na questão aí do diagnóstico em tempo hábil. A gente vê, acompanha aí, quando o paciente passa ali pelo postinho e vem ali aquela suspeita dessa terrível doença, aí já começa a peregrinação daquele paciente, mexendo ali com o seu psicológico, com o seu emocional, sem dúvida. A demora aí do diagnóstico aí pelo exame já leva uma dificuldade maior para esse paciente obter sucesso aí no seu tratamento, vereadora. Então eu vejo de extrema importância o seu projeto, viu? Pode ter certeza que a gente vota favorável. Parabéns pelo projeto.
Obrigado, vereador Américo. O projeto ainda está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Pastor Elias.
Eu quero também aproveitar e dar aqui meus parabéns a Eliner Rosa pelo seu projeto, Eliner. Vem de encontro, sim, com a carência da população, do que muitas pessoas estão enfrentando a dificuldade quanto ao tratamento do câncer. Por isso, fica aqui, você tem meu apreço, meu reconhecimento, e com certeza quem está ganhando é as pessoas que necessitam deste tratamento, que só sabe o que é quem tem na família. Essa semana acabei de perder uma prima por essa questão, atraso no tratamento, na questão do câncer. Parabéns, conte com o meu apoio. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Elias. Receba a palavra, vereador Mauro Severiano.
Só para parabenizar a vereadora também pela essa atitude dela, que é uma via cruce hoje na cidade de Anápolis, talvez até no Brasil, se fazermos alguns exames preliminares. Tomografia, até mesmo exame mais simples, biópsia, exame de pés, tantas coisas aí. Então, parabéns, vereador. Parabéns pelo seu projeto. Assino embaixo com ele. E oxalá se tivesse mais outros projetos aí, nas cirurgias de, vamos dizer assim, de pequeno porte. Só isso.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. O projeto está em discussão. Projeto em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretário.
Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo 18/2018, de autoria do vereador Pedro Mariano, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania napolina ao senhor Luiz Silva e determina outras providências. Projeto é o parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e Educação.
O projeto está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Discutindo o autor, o vereador Pedro Mariano.
Senhor presidente, o senhor Luiz da Silva, né, Luiz Silva, ele é morador da Alexandrina, capaz que o senhor até conhece. Ele veio com a família em 1940 para a cidade de Anápolis. Hoje ele deve estar com seus 84 anos, ele tinha 7 anos, veio de Santa Adélia, do estado de São Paulo. Ele que era o dono, o primeiro dono da eletrônica mundial aqui em Anápolis, foi um dos que, na época, a energia aqui não era céu, era um processamento, o pai que era o doutor Aquiles, coronel, que comandava esse tipo de energia. Ele era tipo eletricista e também essa história ele conhece muito bem a NAP, né? Onde a prefeitura, o fórum, na época era chácara, né? Então, tem mais detalhes e quando for aprovado no currículo dele, a gente vai ter o prazer também de conhecer mais a história dele, que é longa. Então, eu peço os novos colegas para apreciar e votar a favor, dando esse cidadão, que ele é mais que anapolino, que é de Santa Adélia, mas ele nasceu em Santa Adélia. Com 7 anos ele chegou na cidade de Anápolis, hoje ele tem seus 83 anos de idade. É um pioneiro na cidade, conhecedor dentro da cidade, e colocou a Anápolis como sua terra natal para se morar e viver com a família. Eu sei que ele tem mais de 10 netos, tem mais de 30 netos e mais de 10 bisnetos. Então, a terceira geração dele aqui na cidade, né? Então, eu peço aos novos que votem a favor pela aprovação e vai ser muita honra para ele e para a família dele. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. O projeto ainda está em discussão. O projeto está em votação, votação nominal. Vereador Américo Ferreira.
Favorável, senhor presidente.
Vereador presidente Hamilton Filho.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Antônio Gomide.
Favorável.
Vereador Deusmar Japão.
Favorável.
Vereador Domingos Paula.
A favor.
Vereador Pastor Elias.
Por.
Vereador Eliner Rosa.
Favorável.
Vereador Jackson Charles.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador João da Luz.
Favorável.
Vereador Fernando Paiva.
Favorável.
Leandro Ribeiro, favorável. Vereador Lélio Alvarenga.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Lisier José Borges.
Favorável.
Luiz Lacerda.
Favor.
Vereador Luzimar Silva.
Favorável.
Vereadora professora Geli.
Favorável.
Vereador Mauro Severiano.
A favor.
Vereador autor do projeto Pedro Mariano.
Acompanho o voto da professora Geli, senhor presidente.
Vereador Tele Júnior.
Favorável.
Vereador Valdete Fernandes.
Favorável, presidente.
Com 21 votos favoráveis e todos os presentes, declara aprovado o projeto. Passa a palavra à vereadora Geli para a leitura de moções.
Moção de pesar do vereador presidente Hamilton Filho, assinado por todos os presentes, aos familiares de Fábio Mundim, atuante fotógrafo na cidade de Anápolis, também conhecido como Biola, por seu passamento.
A moção está em discussão. Vereador Mauro discutindo.
O Biola é conhecido de nossa cidade, já trabalhou em vários jornais como fotógrafo, já trabalhou na prefeitura também, não sei qual governo, isso tem uns 15 anos atrás. E já foi funcionário dessa casa também, 20 anos atrás. Então fica lamentável quando a gente acorda de manhã e depara com essa notícia aí de óbito, que o grande amigo que já está deixando nós aqui vai para o andar de cima. Fica aí, meu pesar, mais uma vez.
Obrigado, vereador Mauro. A moção ainda está em discussão. Os contrários se manifestem. A moção está aprovada por unanimidade dos presentes. Palavra com a secretária.
Moção de aplauso da vereadora professora Geli, assinada por todos os demais vereadores, ao Senai Roberto Mange, todo o corpo docente, discentes e funcionários, pelos 66 anos de sua fundação, a ser encaminhada à diretora Miss Clay Majori Correia da Silva, no endereço citado.
A moção está em discussão.
Discutindo. Discutindo, presidente.
Discutindo, primeiramente, a autora da moção, vereadora professora Geli.
Senhor presidente, o Senai foi instalado aqui no estado de Goiás há 66 anos e a sua primeira unidade foi exatamente aqui na cidade de Anápolis. E todos nós sabemos da importância, né, do trabalho educacional e que eles exercem, uma educação também profissionalizante, e hoje já é uma instituição de ensino superior. Então, sem dúvida nenhuma, tem uma história na nossa cidade e merece, sem dúvida nenhuma, o reconhecimento desta casa, que representa tão bem o povo anapolino. Portanto, solicito os pares aí a aprovação dessa moção.
Discutir. Obrigado, vereadora. Professora Geli, ainda na discussão, vereador Valdete Fernandes.
Obrigado, presidente. Eu queria parabenizar a nova vereadora, a professora Geli, por essa moção, Geli, porque eu, ex-aluno do Senai também, você entendeu? Eu tive até o ano passado, eu tive a satisfação de fazer uma homenagem, inclusive, aos professores e alunos daquela entidade, onde que hoje a gente, se for avaliar quem é o Senai, eu acho que ninguém daria conta de contestar contra ele. Tanto pela qualidade de ensino, como a formação de profissionais, que tanto é na nossa cidade, que eu acredito que tem gente até no exterior que já passaram por aquela escola Senai. Então você está de parabéns ali e obrigado. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Valdete Fernandes. Com a palavra, discutindo a moção, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Leandro. Parabenizar a nossa vereadora Geli pela iniciativa. Eu também sou ex-aluno, viu, Valdete? Passei pelo Senai 2 anos e ali sempre saem bons frutos, profissionais capacitados que vão para o mercado de trabalho preparado. E foi bem lembrado pela nossa vereadora Geli homenagear ele nessa data tão importante que é o aniversário. Possa fazer muitos anos ainda. Obrigado. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na discussão, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Eu quero cumprimentar também ao Senai, a sua diretoria. Hoje cedo ainda, vereadora Geli, Vossa Excelência foi mais expert que eu. Eu pedi para confeccionar a moção de aplauso, mas me uno à moção apresentada pela senhora em razão da relevância do Senai na cidade de Anápolis. Foi a primeira instituição profissionalizante do interior do Brasil, o Senai de Anápolis, 66 anos. Então, quero também, em nome do colaborador Adiel Santana e do ex-professor e colaborador do Senai também, Oribaldo Ribeiro, cumprimentar toda a equipe, né, de formação, os gestores e colaboradores do Senai pelos 66 anos. Pelo Senai, certamente, passaram milhares, né, de anapolinos que ali tiveram a oportunidade de conquistar aí uma profissão, de ter um aprendizado e se inserir no mercado de trabalho. Então, portanto, eu cumprimento a vereadora Geli por ter apresentado e reforço aí a moção, parabenizando o Senai pelos 66 anos. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Com a palavra na discussão, o vereador Mauro Severiano.
Da mesma forma, quero parabenizar mais uma vez a nossa professora Geli por essa lembrança tão importante. Mais de 60 anos na instituição não é fácil, não. Passou muitas cabeças brilhantes por ali, cabeça pensante. O último que eu me lembro, que eu dialogava sempre com elas, é Natal. foi candidato a vereador para a nossa cidade, deu sua contribuição, né? Então, a pessoa aí que nos deixou também. E olha, Geli, 65 anos, nós tivemos 66, um ano a mais, um ano a menos, está ali. Não é fácil, não. Só quem viu no passado e sabe quantas cabeças pensantes passou por ali, formou, tratou da família deles, tudo assim. Então, realmente, não é fácil, né? 66 anos de vida ali. Então, parabéns mais uma vez. Eu pensava que essa data ia passar em branco. Mas a senhora, como uma boa professora, não deixou passar em branco. É merecedora essa moção.
Obrigado, vereador Mauro. A moção ainda está em discussão. Da minha parte também, levo os cumprimentos à diretora Miss Clay, Marjorie Correia, pelos relevantes serviços prestados do Senai, principalmente em nossa cidade de Anápolis. A moção está em votação.
Discutindo, presidente.
Discutindo ainda em tempo, vereador Luiz Lacerda.
Não, apenas cumprimentar a professora Geli, presidente, e ainda em tempo também relembrar aqui, em memória, o professor Zé Natal.
Era até vencida.
E a gente não tinha como falar de Senai sem lembrar do professor Zé Natal, que infelizmente nos deixou aí o ano passado. Mas, sem dúvida, uma homenagem merecida ao Senai pelos 66 anos aqui na cidade de Anápolis, uma instituição que tem sido fundamental na qualificação de pessoas para encaminhar aí para o mercado de trabalho aqui na nossa cidade. Então, muito bem lembrado aí pela professora Geli. Obrigado.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. A moção está em votação. Os contrários se manifestam. A moção está aprovada por unanimidade dos presentes. Palavra com a secretária.
Requerimentos.
Presidente, eu pedi a palavra pela ordem, pelo PSP.
Tão logo a votação dos requerimentos, iremos conceder, Jacques.
Requerimentos do vereador Mauro José Severiano. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, solicitando serviço de poda de árvores na Rua 1, número 117, Vila Santa Isabel. Vereador Mauro Severiano, a CMTT, solicitando que seja feita a inserção de uma lomba faixa nos dois sentidos da Avenida Independência, esquina com a Avenida Hilda Gonçalves, em frente à quadra 2, bairro residencial Flamboyant. Vereador Mauro Severiano, a Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buracos na Rua Castro Alves, quadra 9, lote 1, casa 2, bairro Alvorada. Vereador Teles Júnior, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, solicitando a revitalização da praça, localizada no canteiro central da Avenida Pacaembu, quadra 2, lote 15, Vila Mariana. Vereador Teles Júnior, a Companhia Municipal de Trânsito, solicitando lomba faixa na Rua H, no bairro Adriana Parque, em frente à creche. Vereador Teles Júnior, a Secretaria Municipal de Esportes, solicitando a construção de uma área de esporte na Avenida Itamaraty, no bairro Itamaraty. Vereador Teles Júnior, a Secretaria Municipal de Educação, solicitando a instalação de ventiladores na Escola Municipal Pastor Miguel Moreira Braga, bairro Itamaraty. Vereador Teles Júnior, a ACMTT, solicitando a implantação de placas de sinalização em toda a extensão da Rua Alameda Santa Branca, bairro Bom Clima. Vereador Teles Júnior, a Secretaria Municipal de Obras, solicitando reparos na cobertura asfáltica situada na Avenida General Joaquim Inácio, à altura do número 231 Centro. Vereador Teles Júnior, a Secretaria Municipal de Obras, solicitando que seja asfaltada a Rua Libras, Chácara Silva, na segunda entrada antes da Ferrovia Norte-Sul, saída para Nerópolis. Vereador Teles Júnior, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, solicitando a Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento, solicitando cascalhamento em toda a extensão da Rua 4B, quadra 15, lote 7, bairro Novo Paraíso. Vereador Teles Júnior, a Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buracos em toda a extensão da Avenida Arco Verde, bairro Sangrilá, nessa cidade. Vereador João da Luz, a Companhia Municipal de Trânsito, MTT, solicitando a instalação, feitura de lombo-faixa na Avenida Souzânia, quadra 2, lote 2, residencial Dom Felipe. Vereador João da Luz, a Companhia Municipal de Trânsito, solicitando a construção de uma lombo-faixa
Lombada, na Rua Itália, quadra 51, lote 15, bairro Santa Isabel. Vereador João da Luz, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando efetivação de reparos na iluminação pública, troca de lâmpadas, na Rua Trento, Residencial Itália 2. Vereador Valdete Fernandes, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando o recapeamento da Rua Rodrigo Simões, quadra 4, lote 28, bairro Tangará. Vereador Valdete Fernandes, à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, solicitando serviço de roçagem na Rua Rodrigo Simões, quadra 4, lote 28, bairro Tangará. Vereador Valdete Fernandes, à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, solicitando a construção de praça em área de terreno localizada na Rua 6, Conjunto Habitacional Vila Verde. Vereador Pastor Elias, à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, solicitando limpeza e roçagem em lotes 5, 6 e 7, 8, na Avenida Oscar Niemeyer, quadra 17, bairro São Carlos. Vereador Pastor Elias, à Secretaria de Meio Ambiente, solicitando serviço de roçagem e limpeza na Rua 3, quadra 9, 10, lote 6, 28 e 29, bairro Recanto do Sol. Vereador Pastor Elias, à Secretaria de Meio Ambiente, solicitando limpeza e roçagem na Rua Virgílio Rosa da Silva, quadra 2, lote 1, bairro Residencial Under. Vereador Pastor Elias, à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, solicitando serviço de limpeza e roçagem na Rua E66, quadra 72 e 73, lote 6, 7, 8, 16, 17, 22, 29, bairro Anápolis City. Vereador Pastor Elias, à Secretaria de Meio Ambiente, solicitando serviço de limpeza e roçagem no canteiro central da Avenida Amazonas, entre o viaduto que liga o Novo Jundiaí e a Avenida Patriarca, bairro de Lourdes. Vereador Pastor Elias, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de nivelamento da via com massa asfáltica na Rua B, quadra 9, lote 19, bairro São Joaquim. Vereador Pastor Elias, à Secretaria de Obras, solicitando serviço de tapa-buracos na Rua Bolívia, quadra 56, lote 4A, e Rua Equador, quadra 61, lote 4, Avenida Palestina, 401, todos na Vila Santa Isabel. Vereador Pastor Elias, à Secretaria de Meio Ambiente, solicitando serviço de limpeza e roçagem na Rua JP6, quadra 7, lote 10, Bairro Jardim Primavera, primeira etapa. Vereador Lisier José Borges, à CMTT, solicitando instalação de uma lomba faixa na Rua Bela Vista, esquina com a Rua Afrânio Peixoto, no Bairro Jardim Santana. Vereador Lisier José Borges, à CMTT, solicitando a instalação de uma lomba faixa na Avenida Brasil, em frente ao Estádio Jonas Duarte. Vereador Lisier Borges, à Secretaria de Meio Ambiente, solicitando limpeza dos cemitérios Parque, no bairro Mariana, e São Miguel, no setor central. Vereador Lélio Alvarenga, à Secretaria, que seja encaminhado ofício ao senhor Irapuan Costa Júnior, secretário de Estado de Segurança Pública, solicitando armamento para os agentes prisionais e policiais militares Chico Glock, que prestarão serviço no novo complexo prisional de Anápolis. Vereador Lélio Alvarenga, que seja encaminhado ofício ao senhor Jaime Rincon, presidente da GETOP, solicitando serviço de pavimentação asfáltica entre a GO-414 e o novo complexo prisional de Anápolis. Vereador Deusmar Japão, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de patrulhamento em toda a extensão da Rua RA25, quadra 12, lote 11, no bairro Residencial América. Vereador Deusmar Japão, à Secretaria de Obras, solicitando serviço de tapa-buracos na Rua Ana Carolina, quadra 1, lote 24, no bairro Residencial Terezinha Braga. Vereador Deusmar Japão, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buracos na rotatória da Rua 58, localizado na Vila Norte. Vereador Antônio Gomide, à ACMTT, solicitando, junto à Urban, a implantação de uma linha de ônibus que atenda aos moradores do residencial Girassol. Vereador Antônio Gomide, à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, solicitando serviço de roçagem no canteiro central da Avenida PB1, Parque Brasília. Vereador Antônio Gomide, à Secretaria de Meio Ambiente, solicitando serviço de roçagem e limpeza em todo o cartódromo de Anápolis. Vereador Leandro Ribeiro, à CMTT, solicitando a implantação de lombofaixa na Rua Itália, quadra 51, lote 15, Vila Santa Isabel. Passa ao primeiro secretário para a continuação das leituras.
Obrigado, vereadora professora Geli. Requerimento de autoria do vereador Domingos Paula. Solicita junto à CMTT que seja feita uma lombofaixa na Rua RC6, quadra 8, lote 37, no bairro residencial Renicure. Requerimento de autoria do vereador Domingos Paula. Solicita que seja encaminhada à Prefeitura Municipal a possibilidade de exclusão de cargo de assessor geral 3 da administração, deixando apenas os cargos de assessor geral nível 1 e nível 2. Continua requerendo o vereador Domingos Paula, junto à CMTT, que seja feita uma lombada física na Rua Idalice Pires Gomes, quadra 52, lote 37, no bairro Vivian Park, primeira etapa. Ainda requer o vereador Domingos Paula, junto à CMTT, que seja feita uma lombada física na Avenida Pedro Ludovico, quadra 65, lote 3, também no bairro Vivian Park, primeira etapa. Continua requerendo o vereador Domingos Paula, junto à CMTT, que seja feita uma lombada física na Rua Frederico Nogueira Terra, quadra 21, lote 12, no bairro Vivian Park, primeira etapa. Ainda requer o vereador Domingos Paula, junto à CMTT, que seja feita uma lombada física na Rua Américo de Oliveira Bittencourt, na quadra 60, lote 33, no bairro Vivian Park, primeira etapa. Ainda requer o vereador Domingos Paula, junto à CMTT, que seja feita uma lombada física na Rua Abadil Gomes Rabelo, quadra 55, lote 23, também no bairro Vivian Park, primeira etapa. Ainda requer o vereador Domingos Paula, junto à CMTT, que seja feita uma lombada física na Rua Henrique Bittencourt, quadra 5, lote 5, no bairro Vivian Park, primeira etapa. Também requer o vereador Domingos Paula, junto à CMTT, também uma lombada física na Rua América de Oliveira Bittencourt, quadra 57, lote 30, no bairro Vivian Park, primeira etapa. Também requer o vereador Domingos Paula, junto à CMTT, que seja feita uma lombofaixa na Avenida 10, lote 10, quadra 9, em frente ao supermercado Urim, no bairro Vivian Park, segunda etapa. Ainda requer o vereador Domingos Paula, junto à CMTT, que seja feita uma lombofaixa na Rua Odília Ferreira Borges, quadra 29, lote 26, na porta do Colégio Cora Coralina, localizado no bairro Vivian Park, primeira etapa. E, por fim, requer o vereador Domingos Paula, junto à CMTT, que seja feita uma lombofaixa na Rua Ita Gontijo Praga, quadra 36, lote 22, em frente à Igreja Congregação, no bairro Vivian Park, primeira etapa. Requerimentos de autoria do vereador Pedro Mariano. Requer um serviço junto à Secretaria de Meio Ambiente, serviço de limpeza e poda de árvore na Praça da Vila São Joaquim, em frente à Unidade de Saúde da Vila São Joaquim. Ainda requer, vereador Pedro Mariano, que seja enviada à Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, serviço de tapa-buraco na Vila União, conforme endereço abaixo. Travessa 2, toda extensão, Rua 5, toda extensão, Avenida Lídia Fernandes, toda extensão, Rua 13, quadra 16, Rua 18, quadra 28, Rua 1, quadra 12, Rua 4, quadra 16. Ainda requer, vereador Pedro Mariano, solicita a gerência da Saneago que seja feita a contenção de um vazamento de esgoto no residencial da Flor do Cerrado, conforme dados abaixo. Rua FC06, quadra 12, esquina com a Avenida Fábio Araújo. Rua FC13, quadra 34, esquina com a FC20, também na Avenida, no residencial Flor do Cerrado. E, por fim, requer o vereador Pedro Mariano, junto à Secretaria de Obras, Serviços Urbanos, serviço de tapa-buraco na Avenida Paraguaçu, quadra 11, lote 12, e Avenida Pedro Ludovico, esquina com as ruas do governo e do prefeito, no bairro Paraíso. Requerimentos de autoria do vereador Luzimar Silva. Requer junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente que seja feito serviço de roçagem e limpeza na Vila São Vicente. Ainda requer vereador Luzimar Silva, junto à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos,
serviço de drenagem de água na rua Anápolis, quadra 1, lote 32, no bairro Sítio do Recreio, Vale das Laranjeiras. Requerimentos de autoria do vereador. Jean Carlos se ausentou. Vereador Luiz Lacerda. Requer junto à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos revitalização da massa asfáltica em toda a Viela Lisboa, no Parque das Nações. Requerimento de autoria do vereador Mauro José Severiano. Solicita junto à Secretaria de Obras pedido que seja asfaltado o bairro Paulo Centro 2, na altura da Avenida Servidor Público, quadra 11, lote 11, a qual se encontra sem asfalto. Ainda requer que seja asfaltada as demais ruas do bairro que se encontram nas mesmas situações. São esses os requerimentos. Jean chegou, peraí.
Peço que inclua na pauta os vereadores, requerimentos de autoria do vereador Jean Carlos, por favor.
Ainda em tempo, senhor presidente, requerimento do vereador Jean Carlos, que solicita implantação de uma lombofaixa na rua Ilma Tibúrcio Braga, quadra 33, lote 3, bairro Vivian Park. Ainda requer vereador Jean Carlos, junto à Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, limpeza em todo o cemitério São Miguel. São esses os requerimentos.
Os requerimentos lidos estão em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutindo mesmo, presidente.
Para se organizar aqui. Vereador Télio Júnior. Quem mais solicitou? Somente vereador Lélio Varenga. Valdete, Luzimar.
Senhor presidente, chegou aqui em mãos um requerimento de autoria de Vossa Excelência. Eu peço licença para que sejam lidos. Requerimento de autoria do vereador Hamilton Filho, que solicita autorização legislativa para integrar a comitiva de setores públicos e privados do Estado de Goiás, com a CIA, com Defesa, Goiás, FIEC, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de Anápolis e o governador Marconi Perillo. As reuniões serão nos dias 20 a 22 de 3 de 2018, na cidade de São Paulo e São José dos Campos, para conhecer e discutir sobre a implantação do setor bélico no Distrito Agroindustrial de Anápolis. Ainda requer vereador Hamilton Filho, junto à Secretaria de Serviços de Obras e Habitação, que seja feito serviço de tapa-buraco, em buraco aberto pelo desgaste do tempo na Rua Equador, esquina com a Rua Rússia, no bairro Boa Vista. Ainda requer vereador Hamilton Filho, junto à Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, que seja feito patrulhamento e cascalhamento na Avenida JP34, Jardim Primavera, segunda etapa. Ainda requer vereador Hamilton Filho, junto à Secretaria de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano, serviço de roçagem e remoção de entulhos no canteiro central da Avenida JP34, bairro Jardim Primavera, segunda etapa. Ainda requer vereador Hamilton Filho, junto à CMTT, que seja implantada uma lombofaixa na Rua Firmo de Velasco, número 1931, setor central, em frente à paróquia São Sebastião. Ainda requer vereador Hamilton Filho, junto à CMTT, que seja feita a revitalização da sinalização indicativa de faixa elevada na Avenida Pedro Ludovico, quadra 2, lote 15, no residencial Pedro Ludovico, em frente à Igreja Matriz São Joaquim. E, por fim, requer o vereador Hamilton Filho, junto à Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, que seja feito o serviço de tapa-buraco aberto pela Saneago, na Rua Oswaldo Cruz, número 125 e 157, no bairro São Jorge. Requerimentos de autoria da vereadora professora Geli Sanches. Requer, junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Serviços Urbanos e Habitação, serviço de roçagem e limpeza na parte externa da Escola Municipal Moacir Romeu Costa e também em volta da quadra esportiva situada na Rua Campo Belo, número 60, no bairro Paraíso. Ainda requer a vereadora professora Geli Sanches a assessoria especial de segurança pública para solicitar câmera de monitoramento nas proximidades do CIMEI Carlos Drummond de Andrade, localizado na Rua 6, no bairro Vivian Park, que está com a câmera abrangeria também a residencial Copacabana e Renicuri. Ainda requer a vereadora professora Geli Sanches, junto à Secretaria de Meio Ambiente e Habitação, solicitar roçagem e limpeza de entulhos no lote Baldio, na Rua 9 de Julho, quadra 4, lote 4, no bairro São José. Ainda requer a vereadora professora Geli Sanches, que encaminha junto à Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, contenção de erosão que desce na rua Copa 12 com a rua 13, no residencial Copacabana. Ainda requer vereadora professora Geli Sanches, junto à Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, serviço de patrulhamento, encascalhamento e limpeza dos entulhos na estrada vicinal do distrito de Sousânia. E, por fim, requer a vereadora professora Geli Sanches, junto à Secretaria Municipal de Educação, a construção de uma escola municipal ou CIMEI na confluência das ruas Maria Inês com Rua 3, em frente à Vila Esperança, no bairro Murumbi e Vivian Park, segunda etapa. São esses, finalmente, são esses os requerimentos, senhor presidente.
Agora sim, os requerimentos estão em discussão. Já inscritos, vereadores Teres Júnior, Lélio Varenga, Valdete e Luzimar. Com a palavra, vereador Teres Júnior.
Senhor presidente, quero aqui externar os meus cumprimentos à equipe de obras da prefeitura. Tem um requerimento lido hoje sobre tapa-buraco na rua General Joaquim Nasso. Falar que já foi realizado. Então, quero agradecer o executivo, pessoal da Secretaria de Obras, e pedir que retire o requerimento, porque já foi realizado com 2 dias. Quero agradecer o secretário Nelson, que fez essa deferência, o Lúcio, chefe de gabinete do prefeito, que viu que ali estava precisando com uma certa urgência. Quero também dizer da importância desse canteiro, Secretaria de Meio Ambiente, da Avenida Pacaembu, lá no Vila Mariana. Precisa fazer uma obra ali de canteiro, então está também com uma certa urgência. Assim como também a lombofaixa que foi lida aí em frente ao CIMEI, em frente, aliás, à creche do Adriana Parque. Então, com certeza, professor Geli, são locais que precisam, porque trafegam crianças, os pais e assim por diante. Então, aqui está o meu reforço da importância de alguns requerimentos que foram lidos aí hoje. Obrigado, presidente.
Obrigado, Tele Júnior. Com a palavra, o vereador Lélio Varenga.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, na verdade, é para a gente poder discutir dois requerimentos da minha propositura. Início da semana passada, eu estive na Secretaria de Segurança Pública do Estado, levei os requerimentos em mãos ao secretário de Segurança Pública, solicitando os armamentos, equipamentos para tanto para a CPE quanto também para o novo presídio. E com certeza só tenho que agradecer à Secretaria de Segurança Pública, na pessoa do doutor Irapuã Costa Júnior, e também dos seus subordinados que eles fazem parte, né? Onde recebemos o comunicado na sexta-feira já que os armamentos já estavam aqui na cidade de Anápolis. Então só tenho que agradecer, esse é o papel do parlamentar ir atrás, buscar melhorias para a cidade de Anápolis. Sabemos que a segurança pública, ela é um gargalo também, hoje talvez um dos grandes requisitos da população em geral, não só de Anápolis, população brasileira, e tudo que nós pudermos utilizarmos para melhorar, dar condições para o profissional que ali faz a parte dele, os policiais, ele trabalha às vezes muitas, ou quase na totalidade, em desvantagem da outra parte, desvantagem da parte criminosa. Alô, beleza. Só cumprimentando, senhor presidente. Obrigado. A respeito também de outro requerimento que nós fizemos, estamos aguardando. Eu acho um absurdo ter inaugurado aqui no presídio, já estão começando a receber presos de outras localidades, sem antes ter feito aquela pavimentação. Fizemos uma solicitação também, passamos lá na GETOP, entregamos o nosso ofício lá e estamos aguardando que possamos ter também, ter atendido nesse quesito também, que puder asfaltar ali, em questão de 2 quilômetros ali, coisa pouca, mas que é necessário, pois os policiais que ali trabalham, eles mesmo nos mencionaram a necessidade de fazer a pavimentação ali. No caso de uma saída de emergência ali, como vai fazer? Então é necessário que se faça realmente a pavimentação daquele pequeno trecho ali, né, Leandro Ribeiro? O senhor conhece muito bem ali, para que possamos ter um atendimento rápido e com segurança aos profissionais daquele presídio ali. Eu vou falar, senhor presidente. Muito obrigado, obrigado pela tolerância. E o som já voltou aí um pouco atrasado, mas em tempo ainda.
Obrigado, Lélio Varenga. Com a palavra, vereador Valdete.
Obrigado, presidente. Eu só queria ressaltar em relação, eu não sei qual foi o vereador aí que fez um requerimento num asfalto na rua do servidor público, Paulo Centro 2. Esse daí não, nesse local que ele falou aí já existe. É Paulo Centro 1, primeira etapa. E agora, segundo a conversa que eu tive com o prefeito, ele me garantiu que até esse final do ano, não só a rua servidor público, como a conclusão do Polo Centro 1, primeira etapa. Tudo ele. Aí, concretizando essa conclusão da primeira etapa, viu, Maurão? Aí, toda aquela região foi contemplada, porque desde o CEAS até lá está sendo contemplada, porque tem aquelas casinhas, esse Polo Centro onde foi citado aí, ele está ilhado, ele está entre as casinhas que tem asfalto e o Polo Centro 1, segunda etapa. Então ele está aquele eito lá, sem ser asfaltado. Mas segundo o prefeito, me garantiu que até esse ano vai ser concluído isso aí. Assim eu espero. Obrigado, devolvo a palavra, presidente. Apostando nesse secretário novo que entrou aí agora. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Valdete. Com a palavra, vereador Luzimar Silva.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, nobres. Senhor presidente, discutindo alguns requerimentos aí que foi lido, pedindo quebra-mola, longofaixa, lá para o Calistópolis. Gostaria que a CMTT realmente fizesse um estudo, porque está pedindo muito quebra-mola ali para a região. Será mesmo que é um pedido da comunidade? Que eu estou ali todas as quinta-feiras, tenho o meu escritório, moro ali naquela região, sou conhecedor, pedindo mais quebra-mola para a rua Ita Gontijo Braga. Essa rua ela não dá 400 metros. Já tem 2 quebra-mola naquela rua lá. Já teve um burburinho no passado sobre esse pedido quebra-mola ali para a rua Ita Gontijo Braga, que fez um próximo outro. E agora pedindo mais quebra-mola ali para a rua Ita Gontijo Braga. Será mesmo que é um pedido da população ou de uma pessoa que quer até mesmo estar ali aparecendo, não sei, pedindo quebra-mola um em cima do outro, já teve esse burburinho aí, então que a CMTT faça um estudo naquele local para ver se realmente precisa, que não fique fizendo quebra-bolas aí, a Deus dará para todo mundo aí, porque não vejo a utilidade de mais quebra-mola ali na rua Ita Gontijo Braga. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luzimar. Com a palavra, a vereadora professora Geli.
Senhor presidente, tem um requerimento aí, solicitando a limpeza de uma estrada vicinal, ali Avenida Sozânia, que é logo ali depois do Dom Felipe. E conversando com o secretário, quando ele esteve aqui nessa casa, o secretário Pastor Ederson, e ele já fez o serviço. Então, apenas agradecê-lo pelo serviço já realizado e solicitar a retirada do requerimento e também solicitar a conscientização dos moradores, que ainda ontem um chacareiro lá me procurou, disse que foi limpo lá na quinta-feira, no final de semana já tinha lixo novamente lá naquela rua. Então é necessária a conscientização da população, e ali próximo, no Adriana Parque, tem um ecoponto lá, para que as pessoas utilizem esses locais para colocar o lixo e não coloquem nas estradas, sobretudo aí nas estradas vicinais. Muito obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente, só para dar uma deixa aí, eu concordo com a vereadora Geri, por isso que eu falo que o documento é muito moroso. Eu sou mais aí na fonte.
Tá certo, obrigado.
Chega atrasado.
Mauro. Obrigado, Mauro. Com a palavra, a discussão dos requerimentos, vereador Domingos Paula.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, em relação aos requerimentos que eu fiz aí, não só esses aí, todos os documentos que eu faço é quanto a população pede. Eu não tiro documento da minha cabeça para poder fazer pedido, não. E eu estive uma vez, já tem muito tempo, na cidade de Novo Gama, lá em Brasília, e quem conhece, lá quebra-mola é de 50 e 50 metros. Assim, eu não digo que Anápolis às vezes vai ser desse jeito, mas se fosse, não teríamos o tanto de acidente que tem hoje. Então eu quero cumprimentar aqui até isso começou na gestão passada, e é um serviço que foi muito benéfico à população anapolina, que foi essas lombofaixas que está fazendo na cidade. E o Bar de Lourdes já foi, o vereador pediu para poder levar para o Bar de Lourdes. O Bar de Lourdes já foi 3 e vai ter pedido para poder ir mais. Porque a cidade e a população quer, porque hoje em dia tem muitas pessoas tirando a carteira e está achando que bairro é pista de corrida. Bairro é onde a população trafega e é onde a população precisa de segurança. E uma forma da administração levar uma certa segurança aos bairros, aos moradores da nossa cidade, é fazendo sim, não só a lombofaixa, aqueles mini quebra-mola, vereador Léo, para trazer uma sensação de segurança. E eu gostaria aqui, não só o vereador Domingo, todos os vereadores que quiserem fazer requerimento ou fazer pedido, não só para o bairro de Lourdes. Nós somos eleitos não para defender um bairro, nós somos eleitos para defender o município e a cidade de Anápolis. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos. Os requerimentos estão em discussão, em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. Os requerimentos estão aprovados pela unanimidade dos presentes. Quero aqui anunciar que foi aprovado um requerimento que eu irei integrar amanhã a comitiva da FIEG, da CIA, do Condefesa, a Fiesp em São Paulo, para discutir a instalação do Polo de Defesa no município de Anápolis. É uma iniciativa, né, que capitaneada pelos empresários napolinos, será presente também o governador Marco Antônio Perillo, o prefeito Roberto Naves, o secretário de Desenvolvimento Adriano Baldi, o presidente da CIA Anastácio, apresentação da FIEG e de um comitivo de pessoas que estão integrando o Polo de Defesa da CIA. Então, é um evento importante que eu irei representar a Câmara e os vereadores lá em São Paulo, em reunião na Fiesp amanhã. Uso a palavra pela ordem, pela liderança do PTB, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Eu, aproveitando a palavra pela ordem, eu quero retomar aqui as considerações sobre a participação aqui hoje da Associação de Construtores e o pleito deles em relação à questão também relacionada à roçagem. Eu tive a oportunidade de fazer uma parte do vereador João da Luz, João, mas para concluir, quero dizer o seguinte, eu fico feliz que a administração tenha percebido que há uma necessidade de revisar o procedimento de roçagem e limpeza. Apesar de não ter sido contactado em nenhum momento para participar da discussão, eu fico feliz porque através da associação e dos vereadores, então, Hamilton e Jackson, o prefeito tenha entendido o recado e a manifestação que fizemos aqui. Agora, eu quero dizer para aquele cidadão contribuinte que não pertence a associação nenhuma, aquele que tem o seu lote, Valdete, e que está pagando suas parcelas, aquele que me manda no WhatsApp, certamente manda no de vocês também, diariamente, recebendo as cobranças e que nos procuram, pastor Elias, e aqui fazendo justiça o Lisier e o próprio Pedro também havia comentado. Então, nós queremos, sobretudo, é que tenha esse reconhecimento, que o procedimento estava equivocado. Agora, mais importante, e aí reforçando ainda as considerações para a administração, que diminuiu o valor, vereador João da Luz, é simplesmente cobrar apenas o que está sendo feito. Porque eu quero, e tenho, eu estou acompanhando vários processos de recursos que muitas áreas não foram limpas totalmente e estão cobradas totalmente. Antes de É lógico que é bem-vinda a decisão de reduzir o valor do metro quadrado, mas mais importante que isso é cobrar apenas aquilo que foi realmente roçado. E não ficar repetindo os mesmos lotes, vereador Lezier, sem limpar, por exemplo, a área pública do lado. Então, essa é a consideração e que nós vamos estar acompanhando. Eu tenho já todos os números dos processos de recurso e, até agora, menos de 2% tiveram provimento. Mas nós temos documentação de outros locais, que inclusive tem edificação e que foram lançados. Então, assim, já é uma boa sensibilidade da administração em perceber, mesmo não tendo nos participado das decisões, apesar de ter sido o deflagrador da questão aqui, que nós estamos corretos, que havia um equívoco no serviço que está sendo realizado pela GC através das ordens de serviço que partem da Secretaria do Meio Ambiente. Nós estaremos continuando acompanhando e, certamente, não apenas a redução do valor, mas, sobretudo, cobrar apenas o que é feito e não ficar repetindo apenas os mesmos lotes. Nós estamos com farta documentação relacionada a isso e estaremos contribuindo com a administração para que isso seja definitivamente sanado.
Obrigado, vereador Jean. Nos dá a palavra pelo vereador do PT, vereador Lizeiro Zé Borges.
Obrigado, senhor presidente. Eu ia falar aí também na discussão dos... Até uma questão de ordem, né? Tem uma duplicidade aí, também já entrando no assunto, de pedido de mais cuidado das questões dos cemitérios municipais. Olha, é uma situação degradante. É o que a gente está falando aqui, falando das questões de roçagem. E hoje teve aqui, eu e o Jean Carlos apresentamos o mesmo requerimento aí, mesmo teor. Então, a gente até combinamos aqui de partir junto nessa colocação aí para poder cobrar isso. Mas aí parte já falando também dessas questões das roçagens. Eu falei aqui em primeira mão também, já há mais de um mês atrás, fui criticado por alguns pares aqui, mas a questão da roçagem, a didática que foi aplicada também. Está sendo feita a roçagem, está sendo cobrada desde o início do ano passado, feita roçagem em período de seca, né, quando a gente acha que isso é desnecessário. Nós tivemos vários assuntos assim. Quando se iniciou, as primeiras pessoas que foram fazer transferência de lote, se depararam com isso, ou foram pagar seu IPTU em atraso, depararam com essa questão, eu levantei isso aqui. A didática, a forma como que isso foi colocado, é totalmente equivocada. Nós sabemos, nós estamos aqui dentro, nós sabemos que existe essa lei. Mas como o Jean acabou de falar, o cidadão comum não tem ideia disso, só vai saber lá na frente, e ainda tem outra questão. Vai ser judicializado, vai ser protestado todos os títulos pendentes a essa questão aí, e essa casa tem que mobilizar com relação a isso. Isso não pode ser colocado de forma abrupta, sem preparar a população de maneira alguma. Nós temos que tratar desse negócio aí com o executivo, porque não pode ser assim. Nós temos o nosso cuidado, eu tenho o meu cuidado com relação aos impostos municipais, mas muitas pessoas, aquele desempregado, por exemplo, muitas vezes não tem condição de estar mantendo em dias. A gente sabe disso. Se for judicializado, vai atrapalhar a vida de muita gente. Então, nós temos que cuidar desse assunto aí com carinho, porque nós estamos aqui justamente para fazer valer a lei. Obviamente, não estamos aqui para tirar recursos do município, mas nós temos que aplicar uma situação diferente. A comunicação tem que ser antecipada. Nós temos que dar tempo ao trabalhador, aquela pessoa menos informada, de que essa situação vai prevalecer. Não pode simplesmente, na hora que vai fazer um crédito, vai comprar a prestação, qualquer coisa numa Casas Bahia da vida aí, chegar lá, seu crédito está cortado pela prefeitura. Isso é um absurdo. Nós temos que ter critério na aplicabilidade desse novo procedimento aí. E também, senhor presidente, queria questionar aí também um outro requerimento, já mudando de assunto. A lombofaixa na porta da Igreja São Sebastião já foi executada há muito tempo, viu? Então, mais uma questão aí que a nossa diretoria legislativa tem que cuidar desses trâmites aí. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, Lizier. Quero aqui, da minha parte, fazer um agradecimento especial. Na última quinta-feira, a secretária de Saúde, Luzia Cordeiro, pediu que deixasse a secretaria. Quero aqui fazer um agradecimento muito carinhoso a Luzia Cordeiro, por esse período que ela ficou à frente dessa pasta, que é uma pasta muito difícil, uma pasta muito complexa, uma pasta que administra um orçamento
de quase 300 milhões de reais e pegou a sua secretaria numa situação muito difícil, situação de terra arrasada, sem medicamentos, sem contratos, porque na verdade o problema do setor público não é você não ter o dinheiro às vezes. Às vezes, mesmo tendo dinheiro, você não pode comprar, porque tem uma burocracia, tem a licitação, tem a parte de contratação, tem vários procedimentos que são feitos que levam tempo. Então, a secretária Luzia pegou uma secretaria que não tinha luvas, que não tinha insulina, que não tinha muita coisa, que não tinha remédios. E isso levou um tempo para que ela pudesse fazer as licitações, fazer as compras. E certamente, se pegarmos a situação de março de 2017 para o março de 2018, hoje ela deixa a secretaria num patamar muito, anos-luz à frente do que ela pegou. No quesito a compra de medicamentos, a compra de insumos, no quesito a organização e principalmente, isso eu quero ressaltar, principalmente no quesito planejamento. A secretaria hoje tem um planejamento, tem um regimento interno, tem certamente um norte a ser seguido. Eu não sei quem será o secretário que irá assumir lá, se ficar o doutor Lucas, a quem eu desejo também sucesso nesse período. Lucas é uma pessoa que eu conheço desde o tempo da infância. Então, assim, não sei se vai ser o Lucas ou vai ser outra pessoa. Mas a quem pegar, o profissional que estiver lá à frente dessa pasta tão vital, tão importante para a nossa cidade, certamente pegará algo que ele sabe o caminho que tem que seguir. Sabe de um planejamento. Sabe o que ele pode ou não pode ser feito, porque a doutora Luzia construiu isso. Quero aqui fazer uma referência especial, não só à doutora Luzia, mas a toda a sua equipe. A Gisela, que passou um tempo lá, que deu uma contribuição importantíssima naquela pasta. Ela que foi diretora naquela secretaria o ano passado quase inteiro e saiu por motivos pessoais, que sua filha passou no vestibular em outra cidade. E assim como a doutora Luzia, que escolheu sair. A doutora Luzia não foi convidada pelo prefeito a sair, ela escolheu sair por motivos estritamente pessoais. Certamente, se ela assim quisesse, ficaria os 4 anos da administração, porque ela tem a confiança do prefeito, tem a confiança do partido dela, que é o PTB, tem a confiança da base que apoia o prefeito Roberto, e certamente tem a confiança de toda a equipe. Então, eu quero aqui ressaltar o grande trabalho que a secretária Luzia fez. Claro que havia desafios na cidade desse tamanho, que pegou vários postos, várias obras paradas, tem e terão muitos desafios. Esses desafios estavam sendo feitos com planejamento, com cuidado, observando a parte legal, e ela deixa, a secretaria deixa um legado de trabalho, um legado de realizações, e um grande planejamento. Quem entrar vai pegar uma casa já arrumada para desenvolver, retomar as obras que são necessárias, reformar as unidades que são necessárias, expandir o programa de saúde da família para áreas que precisam ser expandidas. Então, eu quero aqui fazer o meu reconhecimento ao grande trabalho da secretária Luzia, lamentar a saída dela. Eu sei que ela me disse que foi por opção dela, que ela tem os projetos pessoais dela. Então, eu quero aqui fazer essa referência, deixar meu abraço a ela, a toda a sua equipe, e desejar que quem estiver à frente daquela pasta tão importante possa, assim como ela, desempenhar um trabalho muito profícuo em prol da cidade de Anápolis. Declaro encerrado o espaço da hora do dia e aberto às comunicações.
Comunicando.
Orlando Ribeiro.
Comunicando também, senhor presidente.
Obrigado, presidente Hamilton Filho. Também, da minha parte, quero agradecer a doutora Luzia Cordeiro pelos 1 ano e 3 meses de serviço prestado aí à nossa comunidade anapolina. Sabemos da dificuldade que é a pasta da saúde, o tanto que é complexa, cidade de Anápolis com um pouco mais de 400 mil habitantes, mas abrange aí mais de 1 milhão de pessoas que usam aqui a nossa estrutura da saúde para serem atendidos. Então, ela deixou um legado, melhorou bastante, como o presidente Hamilton colocou, pegou uma secretaria sem medicamentos, sem insulina, com a fila enorme de cirurgias eletivas de baixa e alta complexidade. Tenho certeza que o próximo secretário irá pegar uma secretaria mais organizada, mais ordenada, para que ele continue fazendo um bom trabalho, que a gente consiga aí sanar, né, os percalços que ainda tem na Secretaria de Saúde. Eu não poderia te deixar de falar da classificação da Anapolina ontem à semifinal do Campeonato Goiano. Estive ontem no Jonas Duarte com a minha esposa Janaína, minha filha Maria Eduarda e o Leandro Filho, torcendo pela Anapolina, e saímos dali muito emocionados, porque desde 2014 a Napolina não chegava uma semifinal. E eu, que fui presidente da Napolina por 7 anos, consegui apenas 2 vezes chegar a uma semifinal, em 2011 e 2014. E nas duas semifinais nós fomos eliminados pelo Atlético. Então eu estava engasgado com esse Atlético, né? E ontem nós deixamos ele de fora da semifinal. Então fica aqui um abraço a todos os torcedores colorados. É muito emocionante. Hoje a cidade está mais feliz, está em festa. E fica aqui um abraço a toda a diretoria da Napolina, ao Dr. Pedro Canedo, ao Dr. Pedro Paulo Caiado Canedo, ao Fred Godoy, né, que estava presidente interino na ausência do Paulo Nelly, que deixou hoje a cidade mais feliz. E eu tenho certeza que a Napolina pode chegar mais longe. Ela pode chegar a uma final e, quem sabe, o tão sonhado título vir para a cidade de Anápolis. Parabenizar o prefeito Roberto pela continuidade do ingresso, né, torcida premiada. Se não fosse esse projeto, seria inviável a Napolina estar disputando essa competição, também como nosso cormão Anápolis. E a Napolina mostrou que montou um time competitivo. Dr. Pedro Canedo mostrou que voltou em alto nível. E aí a gente espera agora que a Napolina passe pelo Goiás ou pelo Vila e chegue aí a uma final de um campeonato goiano, trazendo aí um título tão sonhado para a cidade de Anápolis. Então fica aqui um abraço a todos os torcedores da Napolina. Ontem fiquei muito emocionado, a cidade está em festa por esse acesso à semifinal depois de 2014. Né? 4 anos após, a Napolina volta à semifinal do Campeonato Goiano, mostrando o tamanho da sua torcida, o tamanho de sua força. E eu sei o tanto que é complicado, o tanto que é difícil gerir o futebol. Então, parabéns a toda a diretoria, um acesso à semifinal mais que merecido. Estamos na torcida para que nós galgamos aí uma final e, quem sabe, um título tão sonhado. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Leandro. Nas comunicações, vereador Jean Carlos, depois João da Luz.
Obrigado, presidente. Também quero aproveitar as comunicações e externar meus cumprimentos, meus pesos à família do Viola e a toda a sua família, seus amigos. Nós estivemos lá em certa data visitando já há algum tempo, ir lá atrás, e lamentavelmente mais uma importante pessoa, uma personalidade, né, querida aí da cidade de Anápolis, que se partiu aí, e a gente pede aí conforto à família, externamos aqui os nossos sentimentos. Deus possa me confortar a todos e acolher o biólogo. E eu quero ainda também tecer considerações em relação à saída da secretária Luzia. Nós sabemos todos que realmente essa é a pasta mais complexa e de dificuldades extremas realmente enfrentadas aí, não apenas no município de Anápolis, mas certamente no país, em razão de toda a dificuldade da saúde pública que nós atravessamos. Mas, mesmo assim, nós queremos cumprimentar a secretária, que se dedicou, se esforçou, tentou organizar o máximo, toda a burocracia, e, na medida do possível, atender as demandas. Pegou um momento complicado em que a população, grande parte também, deixou os planos de saúde particulares e passou a necessitar também do SUS. Houve um aumento de demanda muito significativo, mas creio que, com toda essa dificuldade, ela desenvolveu um trabalho aí importante para o município. E a questão do gasto pessoal também prejudicou ela muito em relação às decisões de credenciamento, mas certamente deixa sua marca de tentar ali organizar e, sobretudo, organizar a Secretaria de Saúde. E fica aí também a questão do centro pediátrico, que ela idealizou, está sendo implantado no bairro Maracanã. Certamente o prefeito Roberto irá concluir. E essa era uma marca, né, certamente, da secretária Luzia, que idealizou essa questão do centro de pediatria 24 horas, e eu creio que será muito importante assim que tiver realmente concluído. Então, os cumprimentos à secretária Luzia, e desejamos também boa sorte ao novo secretário que assumiu a pasta. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Nas comunicações, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Gostaria de reforçar as palavras do nosso presidente Hamilton Filho, que bem lembrou do papel realizado pela nossa secretária de Saúde, Luzia Cordeiro. Quero dizer que eu recebi com muita tristeza a notícia que ela estaria afastando dessa pasta. A Luzia Cordeiro era muito receptiva, uma secretária que nunca mediu esforços para estar conosco em visitas, em locais onde precisava ser implantado a saúde. Então, ela tinha um compromisso de ampliar a atuação da Secretaria de Saúde em 75%. E eu via isso com bons olhos, uma expectativa boa para todos os moradores da cidade. Eu espero que esse novo secretário que est- está assumindo essa pasta agora, mantenha esse compromisso. Nós precisamos de sempre melhorar a saúde. E eu deixo os meus agradecimentos à secretária Luzia, que Deus possa abençoar ela, saiu por motivo pessoal, e eu tenho certeza que ela estará bem em qualquer lugar que ela for, porque ela sempre foi receptiva e sempre foi uma boa pessoa. Então, um grande abraço do seu amigo João da Luz. Eu vou falar, presidente.
Obrigado, vereador João da Luz. Finalizando, espaço às comunicações, vereador Lélio Varenga.
Obrigado, senhor presidente. Também não poderia deixar de mencionar e reforçar o elogio que o senhor fez à secretária Luzia. Nós também que tivemos quase todos os dias levando reivindicações. Eu sei que muitas vezes nós não conseguimos atingir o ideal, atingir e solucionar os problemas da saúde aqui em Anápolis. Eu sei que a saúde exige muito, muito, e às vezes a gente não consegue resolver todas as demandas. Mas deixa aqui também o meu abraço a ela e sucesso na sua vida. Hoje, senhor presidente, um dia especial, dia 19 de março, não poderia deixar de mencionar, talvez, um dia dedicado ao segundo homem mais importante que já pisou nessa terra aqui. Dia dedicado a dia de São José. Não poderia deixar passar em branco o padroeiro da minha paróquia, São José Operário. São José que teve a missão de conduzir Jesus a esse mundo, de poder ensinar os primeiros passos, de conduzir na forma de amor. Então, hoje, esse dia é dedicado ao dia de São José, que São José possa interceder por todas as pessoas, por todas as famílias. São José é ele que é o padroeiro das famílias. São José que teve a missão de acolher Jesus em seu colo, de poder encaminhar, poder ensinar os primeiros passos, o que é certo, ensinar uma profissão. Eu como marceneiro que foi, carpinteiro, então não temos como deixar de passar hoje despercebido esse dia. Que São José possa interceder por todas as famílias. São José é o operário, o padroeiro da minha paróquia, rogai por nós, que encaminhe as famílias, famílias hoje que estão destruídas, talvez por falta desse amor, talvez por falta do acolhimento de um condutor, talvez por falta de, muitas vezes, de um pai que realmente possa estar presente, ensinar o bem, ensinar o caminho. Então, nesse dia 19 de março, dia dedicado a São José, deixo aqui meus agradecimentos a São José por ter trazido, por ter nos conduzido Jesus, que é o nosso Salvador, a cada um de nós. E São José abençoe as famílias brasileiras. São José, rogai por nós. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio. Não havendo nenhum outro assunto a ser tratado, sua apresentação de Deus será encerrada a presente sessão e convoco para amanhã em horário regimental.